Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sábado, 24 de março de 1984. Escola Secundária de Sherman, Illinois. 6:02 da tarde. Caro Sr. Vernon, aceitamos ficar um sábado inteiro de castigo pelo que fizemos de errado. Se é que o que fizemos foi errado. Mas achamos besteira o senhor nos mandar fazer uma redação falando sobre nós mesmos. O senhor não tá nem aí. Pode nos ver do jeito que quiser. Resumindo, a definição mais apropriada é nos ver como um cérebro, um atleta, um caso perdido, uma princesa e um criminoso. Correto? Foi assim que nos vimos hoje às 7 da manhã e sofremos uma lavagem cerebral.
Bem-vindos, séries rapadurianas de todo o Brasil!
Está
começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júnior de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Clube dos Cinco. Estamos aqui com Rafael Santos.
Don't you... É assim?
Exatamente, foi era para mim, exatamente.
Eu queria escorregar naquele corredor. Cara.
Excelente, Chuck Sequeira.
Andy, Brian, Bender, Claire e Alison. Não se preocupe, nós não esquecemos de vocês.
Que pariu, que fantástico, Rafael Dracon.
Fala, galera. Esse cast aqui nós vamos descobrir a grande questão do filme. O que aconteceu na segunda-feira pós-detenção? A resposta é fácil. Eles se reuniram e gravaram um podcast.
Excelente, olha só, estamos aqui juntos finalmente para fazer uma edição da nossa série Forever, aqueles filmes para sempre, sobre Clube dos Cinco, esse clássico do John Hughes.
Não, Jordi, não. Não se fala clássico.
Clássico! Clássico, que moldou uma geração. Clube dos Cinco, nós vamos falar aqui sobre os personagens, sobre a história, a nossa interpretação sobre os personagens. Vamos falar um pouco sobre a gente. Nós temos 4 pessoas aqui. Tá faltando uma pessoa. Quem é essa pessoa? O ouvinte do Rapadura Cash completa o nosso Clube dos Cinco aqui, porque vocês ouvirão mensagens dos ouvintes durante o podcast sobre Clube dos Cinco. Prepara, pega uma pipoquinha, escuta esse programa. Tá fazendo um monte de coisa aí, preste atenção no programa que a gente vai falar muito sobre Clube dos Cinco e os ouvintes que mandaram áudios pelo o nosso telefone Rapadura Zap, que a gente divulgou nas redes sociais do Rapadura Cash. Vamos falar sobre o Clube dos Cinco, mande o seu áudio sobre o filme, e a galera mandou uma enxurrada de áudio. Muito obrigado já de antemão aqui, você que mandou muitos áudios, assim, e teve gente que mandou mais de um, tinham 3 perguntas e responderam as 3 perguntas em 3 áudios diferentes, porque eles queriam muito participar desse podcast. Então, assim, de antemão, muito obrigado a você que mandou o seu áudio, e se não entrou no podcast, ajudou com certeza a fazer a nossa pauta aqui.
Aqui é o clube de uns 10 mil, né?
É, o clube de 50 milhões, quase.
É. E vale dizer, Juros, se esse programa vai ter mais ou menos umas 2 horas e meia, eu estou prevendo isso.
Duas horas, assim.
É, umas duas horas, vamos botar 2 horas. Se esse programa vai ter quase umas 2 horas, e o filme tem 1 hora e meia, prepara 3 horas e meia do seu dia, porque você vai querer reassistir esse filme.
Exatamente. Vamos lá, vamos falar sobre Clube dos Cinco agora aqui no Rapadura Cast.
Rapadura Cast. Muito bom. Aqui estamos nós. Eu queria dar parabéns por chegarem na hora.
Desculpe, senhor. Isso deve ser um engano. Eu sei que é castigo, mas acho que eu não devia estar aqui.
Agora são 7:06. Vocês têm exatamente 8 horas e 54 minutos para pensar por que estão aqui e no que fizeram de errado. Sem conversar? Sem se mexer? ou se levantar. E você? Não vá dormir. Meus caros alunos, hoje vamos fazer uma coisa diferente. Vamos escrever uma redação com pelo menos 1000 palavras sobre a ideia que fazem de vocês mesmos.
Isso é um teste?
E quando eu digo redação, eu quero dizer redação. Eu não quero dizer a mesma palavra repetida 1000 vezes. Está claro, Sr. Bender?
Claríssimo.
Ótimo. Talvez aprendam alguma coisa sobre vocês mesmos. E quem sabe até resolvam não voltar mais.
Essa eu posso responder agora. A minha resposta é não, porque eu não...
Sente-se, Johnson.
Obrigado, senhor.
Meu escritório fica bem ali. Se fizerem alguma palhaçada, vão se ver comigo. Alguma pergunta?
Eu tenho uma pergunta. O Barry Manilow está sabendo que o senhor roubou a roupa dele?
Eu vou responder a sua pergunta no sábado que vem. Não se meta com touros se não quiser ser chifrado.
Olha só, chegou o momento de falarmos sobre Clube dos Cinco. PH, você que está aqui desde os primórdios, o quanto que já pediram pra gente falar sobre Clube dos Cinco aqui na Fadura Cast?
Juros, eu acho que data de 2007, a primeira vez que rasgaram a minha roupa no terminal, pedindo pra falar de Clube dos Cinco, cara. Não, acho que primeiro foi John Hughes, né? John Hughes.
Imagina então quando, 2009, quando ele faleceu, vocês devem ter recebido então uma enxurrada de mensagens.
A gente sabe que nós temos muitas dívidas com os ouvintes aqui, que pedem sobre muitos diretores, muitos filmes, mas a gente sabe que uma hora vai chegar, né? Por exemplo, que o Clube dos Cinco chegou, né? A gente tá aqui.
Devo, não nego, pago quanto puder, né, Júlio?
Exatamente. É, porque assim...
Tem comida que demora mesmo a cozinhar, mas quando sai, sai boa, né?
Exatamente. O Clube dos Cinco demorou quase 10 anos aí.
A gente tá numa época ótima pra fazer esse cast, até porque o filme tá completando 30 anos.
Exatamente.
Foi lançado uma edição em Blu-ray comemorando esses 30 anos, e agora vamos lançar um Rapadura Cast comemorando esses 30 anos.
Nada por acaso. Nada por acaso, tá aqui na pauta, programada há 4 anos aqui que a gente queria gravar, então não, vamos deixar pra 2015. 2015, o ano dos 30 anos. Mas vocês têm noção do Clube dos Cinco, cara? 30 anos!
30 anos, e é interessante. Acho que há 2 anos, Juras, ou um ano, não lembro direito, a gente fez um evento numa livraria aqui de Fortaleza, e a gente falou de John Hughes, né? Filmes marcantes de John Hughes e tudo mais. E um deles, obviamente, foi Clube dos Cinco. Entre um falatório e outro, né? Um bloco e outro, digamos assim, nessa mesa da gente... A gente colocava uns videozinhos, se lembra?
Aham.
E a gente colocou o vídeo, pra mim uma das cenas mais icônicas do Clube dos Cinco, deles fugindo, assim, do diretor, se dando a volta.
Deslizando naquele corredor, né?
Isso, com aquela trilha oitentista pra caramba e tudo mais. E por mais que ali o filme tinha 28, 29 anos e tal, como tinha criança se emocionando com essa cena, cara? Como assim, cara? O filme tem a minha idade, eu tenho exatamente a idade do filme. E tinha criança, assim, 16, 17 anos, ficando com os olhos arregalados pra cena.
Né? PH, nem eu, nem o Juras, nem você, nem o Dracon, a gente tem idade suficiente pra ter assistido o Clube dos Cinco no cinema.
A não ser, né, obviamente, na versão...
Agora da Cinemark. Que foi relançada agora pela Cinemark.
Isso.
Mas, originalmente, nenhum de nós quatro aqui, a gente teve a oportunidade de assistir Clube dos Cinco no cinema.
Provavelmente nós vimos em Sessão da Tarde, né? Todos aqui.
Exatamente. Todos nós assistimos via Sessão da Tarde. Nós crescemos com esse filme, nós assistimos esse filme em momentos seminais de nossas vidas. Até porque, para nossa geração, infância e adolescência foi muito marcada pela aquela sessão da tarde clássica, não a sessão da tarde da cachorrada, certo?
Que vem logo após, né?
Isso.
É a sessão da tarde que a gente tem saudade, né? Que a gente conheceu Goonies, Conta Comigo...
A era de ouro da sessão da tarde.
Até Robocop passava.
Pô, Robocop,
todos esses, né? Duro de Matar passava.
Ambo. É, à toa que ficou tudo maluco, né?
Esqueceram de mim, exatamente, cara. Misturado do caralho. A gente não sabia o que era que ia vir no dia seguinte, né?
O e mais o tranquilo vai escrever livro de dragão, cemitério, essas coisas. O mais tranquilo dessa geração.
O outro virou advogado.
Na sessão da tarde, ainda temos o filme mais reprisado da história, Curtindo a Vida Doidado, que também... Sim. É do John Hughes.
Exatamente. Esse cara, o John Hughes, é um capítulo à parte. A gente ainda vai um dia destrinchar um pouco mais a carreira dele e as motivações do John Hughes pra fazer esses grandes filmes.
Nosso pai.
Ele é basicamente o pai dos anos 80, né? Aquele cara que meio que introduziu conceitos que a gente consegue discutir até hoje. Os filmes dele são muito atuais, né? Se você pegar desde Curtindo a Vida Doidado, que é um dos ícones do cinema.
Gatinhas e Gatões.
Gatinhas e Gatões, o próprio Mulher Nota Mil, sabe? Tudo isso, todos esses filmes fazem parte de um período onde se discutia muito o papel do jovem, né? Do jovem no colégio, do jovem na sociedade. O que é esse jovem? O que esse jovem vai ser quando crescer, sabe? E as discussões dos pais e mestres, né, que tinham no colégio, por exemplo, acho que deve existir até hoje, né? Era de como esse jovem rebelde iria conseguir chegar no futuro, né? Como ele iria chegar no futuro, esse jovem, né?
Agora, Juras, eu acho que a quote, a frase primordial do John Hughes é: eu não penso nas crianças como uma forma menor da espécie humana.
Uhum.
Ele via o jovem, ele via o adolescente e enxergava alguém que estava passando por um período de turbulência emocional gigantesco e que, dramaticamente falando, não é menos interessante que um adulto na casa dos 30.
É um erro muito grande e a gente que passou por esse período de adolescência, a gente sabe reconhecer, porque a impressão que dá, não sei se vocês têm isso na cabeça também, é que os pais às vezes esquecem que eles foram adolescentes, né?
Não, mas esquecem mesmo.
Eles parecem não compreender o período, sabe, dos filhos, sabe? Assim, sabe que eles não se colocam, é aquela parada, o De Volta pro Futuro, ele fala muito disso, né? Porque a mãe do Marty fala assim: nossa, mas eu nunca fiz nada quando eu era adolescente, né?
Aí quando ele volta lá, tá atacando o terror.
Exatamente,
né?
Juras.
Quase isso é que um ela tema. Pega ele.
Juras, isso é até um tema dentro do próprio filme e tem uma discussão muito boa e até em tons bastante sombrios, em que eles falam que eles nunca vão ser iguais aos pais dele, e eles chegam à conclusão que isso pode ser inevitável. É bem doloroso de a gente ouvir, depois que a gente passou por esse período com essa galera.
É, tem um negócio interessante, assim, principalmente com relação ao Clube dos Cinco, e esses outros também, Curtindo a Vida Doidado e tudo mais, eu acho que eles entram nesse patamar, principalmente porque hoje John Hughes não é mais um diretor, ele é um gênero, né?
Sim.
John Hughes virou gênero, o gênero de John Hughes, né? Esse filme é muito John Hughes. Mas enfim, se você perceber bem, os filmes, até a década de 70, pegavam o adolescente e adultizavam o cara. Vamos pegar Embalo de Sábado à Noite. Ele não é bem adolescente, mas ele acabara de sair da adolescência, né? 17, 18 anos por ali.
Véspera de sair de casa, né?
Isso. Mas você vê um adulto. Eles a todo tempo estão pintando um personagem adulto.
Faz
por
sentido Footloose, né?
O Greasy também, né? Greasy, por aí vai, né? Porque justamente nos anos 60, metade dos 70 e pra trás aí, né? O adolescente, coisa que aconteceu recentemente com a criança, mas à época, o adolescente, ele não tinha voz. Hoje, o que é um sucesso, né? Você escrever livros pra adolescente, isso jamais poderia existir. Esses caras não têm que ter entretenimento focado pra eles. Quem tem que ter entretenimento é adulto, né? Porque esses caras também não têm voz, eles não precisam de voz. Com o rock, eles começam a ter voz. E aí, isso data do final de 70 pros anos 80 ali. E eles têm voz no sentido assim: vocês adultos estão fazendo tudo errado, vocês fazem guerra, eu só quero curtir o intervalo do meu recreio.
E o próprio rock, né, se você for pensar, né, ele é a libertação do jovem, né?
Uhum.
Que é o grito. Você vai ouvir qualquer música de rock, existe a expressão, né, de muita gente, os adultos, né, quando o rock surgiu, confundiu o rock com barulho, né? Esse barulho, essas pessoas gritando, não conseguem se entender. Na verdade, é o contrário, né? É a forma de expressão que acharam para poder exatamente se entenderem, né? Criarem as suas tribos, né? E se entenderem ali, né?
Isso faz muito sentido se a gente parar pra pensar, até porque nessa década, o adolescente, ele já começava a trabalhar muito cedo, né? Uhum. Até situações que hoje em dia a lei nem permite. Isso acontecia naquela época, tanto que até se engravidava, se formava família muito mais cedo.
Sim.
Essa passagem de transição. Pô, hoje em dia, o cara, você vai encontrar o cara com 30 anos ainda morando com a mãe. Ali, sem problema nenhum, sem pensar ainda em casar, sem pensar em ter filho e nada. E naquela época, 30 anos, o cara já tava no quinto filho.
Já tava apagando as velinhas, né?
É, aquela parada de 18 anos, né? Essa é a clássica dos anos 90, né? Anos 80 e 90. 18 anos? Vai embora, né? Eu sustento só até 18 anos. Quem nunca escutou isso, né? Lá nos anos 90, assim, os avós falando, né? Não, meu filho, 18 anos, ele foi embora.
Isso vem muito, assim, de como o ensino mudou, né? De como as características mudaram. Mais uma vez, algo que se representa bem no Clube dos Cinco. É uma galera da mesma faixa etária. O ensino no mundo inteiro, no Brasil, enfim, começou a agrupar a galera. Sétima, sexta, quinta série, oitava série. Pessoas pensando, teoricamente, as mesmas coisas juntas pra fazerem merda, né? Como diriam os adultos. Mas a sociedade foi se organizando e foi criando momentos onde até os 15 tu aprende isso, dos 15 aos 18 você aprende isso, dos 18 aos 25 isso, e depois aí sim te vira, você já é formado, pague a conta da sua energia, né? Isso é uma, se você pensar bem, é uma organização muito moderna. É uma organização que vem ali do final de 70, de 80 pra cá, né? Porque o jovem não precisava mais trabalhar, a sociedade tá tranquila, a economia tá tranquila. Até o terceiro mundo tava organizado. Então, se não tem essa preocupação, aí as preocupações se tornam introspectivas. E é o que a gente vê no Clube dos Cinco. Pessoas diferentes, com preocupações diferentes e todas muito egoístas.
PH, durante a introdução do Clube dos Cinco, a gente vê que o grande problema de cada um ali realmente é bastante interno, é bastante egoísta, entre aspas. Você tem uma pessoa que está sendo ignorada pelos pais, outra que está sendo colocada uma pressão gigantesca em cima dela pelos pais, outra em situação clara de abuso, outra que está numa situação de abuso, sim, só que velado, e a outra que é uma pessoa extremamente mimada.
Uma coisa que tem em comum de todos ali é que inicialmente todos culpam os pais por algum motivo ali, né?
Exatamente. E realmente em diferentes graus, mas a culpa realmente de todos os problemas que aqueles jovens passam dentro do filme, não tô generalizando isso, não tô colocando isso em plano de mundo real, não. Mas os problemas que aqueles jovens passam, especialmente os do Bender, vêm dos pais.
É por isso que o Clube dos Cinco é tão importante. Ele se tornou um marco, porque quando a gente fala dos anos 80, a gente pensa no Curtindo a Vida Doidada, que tem muita diversão, De Volta para o Futuro é muita diversão, o Goonies tem diversão demais e tudo, mas o Clube dos Cinco, ele é muito reflexivo, ele meio que foge da linha desses filmes divertidões dos anos 80. Ele tem um momento divertido ali, porque enfim, são cinco jovens juntos, né? Então tem um momento de diversão, mas a reflexão é muito grande. E o Clube dos Cinco é muito interessante por isso, porque ele coloca o pai na lousa. Tá aqui. Quem é o culpado? É o pai. O pai é a mãe. Vamos discutir isso. E no fim você vê o perfil de cada personagem e você passa a compreender que existe culpa não só do lado dos pais, né? Não sei se vocês têm essa imagem que é meio que uma culpa dupla ali, sabe? De se permitir, de não fazer diferente, de não se impor.
Falta ao adolescente, isso é normal, isso aí, acredito que seja universal.
Sim.
Vou tirar o Japão, porque o Japão ele consegue se autoculpar muito fácil.
Mas a gente consegue relacionar, né? Tipo, o próprio
é
CDF,
né? É muito difícil pro adolescente dizer que errou, né, Juras?
Isso.
Ele não tem parâmetro pegar.
Na maioria isso, exatamente, ele não tem parâmetro.
Ele se
baseia no exemplo.
E se tratando de anos 80, eu estou falando um pouco por mim. Mais uma vez, eu acho que eu já falei isso algumas vezes. Os anos 80, para mim, reverberaram até metade dos anos 90, porque os anos 90 nasceu sem identidade. Então ele nasce anos 80, depois de 95, 96 é que ele vira, minha visão. Então, a minha criação era uma criação hierárquica, de fato. Hierárquica no sentido vertical mesmo. Uhum. Meu pai está acima, meu pai e minha mãe, não sei se porque são policiais, enfim, não vem ao caso, estão acima de mim. Então eles falam, eu abaixo a cabeça, coloco o rabo entre as pernas e saio pela direita.
Tem até um agravante maior, né, PH? Porque filho de militar já é um complicador a mais, né? Porque a hierarquia realmente tem que funcionar, né?
Tem que funcionar. E é uma hierarquia que se você burla um pouco, ela te vem imposta. Mas isso é muito anos 80, porque estavam começando a perder o controle da parada. E o adolescente estava começando a ficar muito desocupado. Videogame, livro, quadrinho, cinema, bababá. Então, tinha que se impor
essa parada. A TV em si, né?
A TV que me educou falar nisso.
Não.
Então, tinha que gritar. Aí, em algum momento, gritava. Quando alguém te grita algo que você não quer fazer, se você fizer aquele algo der merda, você culpa o de cima. Isso é mundial, cara. Isso é natural, entendeu? Ah, foi ele que mandou eu fazer. Ah, velho, ele também fica mandando fazer coisa que eu não quero. Por isso que eu acho importante o Clube dos Cinco ter essa característica, que sim, ele generalizou e extrapolou esse lance da culpa do pai, mas porque essa é a visão do jovem. Minhas merdas, até, sei lá, 16, 17 anos, eram provenientes porque minha mãe mandava fazer isso, aquilo, outro.
Uhum.
Hoje, se você pegar como os pais são, como é que eu posso dizer, orientados a tratar com seus filhos, olha como é diferente. Hoje, o psicólogo, o pedagogo, pede para você se ajoelhar na frente do seu filho para você ficar na mesma altura.
Exatamente.
Existe hoje uma tentativa de tratamento horizontal com seu filho, o que eu acho isso bom.
Que não tem uma autoridade, né, mas assim, a firmeza, né?
Você... É uma autoridade pegando na sua mão, isso. Olho no olho, uma parada de vamos junto, fez merda, a gente resolve junto e tudo mais.
Não é levantando a chinela, né, ou pegando isso. O cinto e ameaçando, né?
Pronto. Antes era literalmente de cima pra baixo.
Ah.
A mãozada de cima pra baixo, né, o grito de cima pra baixo e tudo isso. Como não culpar? Como não culpar o cara que quando você faz cagada não pega na sua mão, grita pra você corrigir? É normal, é natural. Não tô dizendo nem que é certo nem que é errado. Nem que é natural.
Esses personagens, eles são reflexos de muitas personalidades, né? E de o John Hughes, por mais que ele tenha escrito esse roteiro em 2 dias, ele pegou perfis de
estereótipos perfeitos.
Estereótipos, né? Assim, de situações com... que são muito diferentes, porque é muito fácil você assistir Clube dos Cinco e se identificar com algum deles, ou com alguns deles, né?
Até porque eles são caixinhas, juro. Eles são caixinhas nas quais nós nos refletimos. Eles são espelhos.
Muito se discute isso. No Clube dos Cinco é bacana porque a gente vê essas dualidades, né? Você vê... acho que até a gente poderia até falar dos personagens. São 5 personagens completamente diferentes e analisar um pouquinho o perfil de cada um. Porque se você pegar o primeiro... que acaba puxando a história e puxando exatamente todas as discussões que é o Bender.
Você é mesmo um merda. E por que isso importa pra você, Andy? Eu não conto mesmo, lembra? Eu podia desaparecer pra sempre que ninguém sentiria minha falta. Seria melhor se eu não existisse mesmo nessa escola, tá lembrado? E você? Eu sei que não gosta de mim.
Escuta aqui, eu também tenho sentimentos, tá legal? E dói do mesmo jeito quando alguém pisa neles.
Como você é patética. Você nem pense. Nunca pense em se comparar comigo, tá bem? Você já tem tudo, mas eu não tenho nada. A princesinha. A escola poderia fechar se você faltasse às aulas. A rainha não veio. Gostei dos brincos, Claire.
Cala a boca.
São preciosos, Claire?
Cala a boca.
Aposto que são. Você trabalhou duro para comprar esses
Cala
brincos?
A boca.
Ou foi o papaizinho que comprou?
Cala a boca!
Aposto que foi ele que comprou. Deve ter sido de Natal. Acertei? Sabe o que eu ganhei no Natal? Esse foi um ano especial na família dos Bender. Ganhei um pacote de cigarros. O velho me pegou e disse, fuma, Johnny! Então se quer chorar, vai chorar com seu pai, não aqui.
Ele é um cara que... Tem, é o típico perfil daquele que...
O bully, né?
Repetiu alguns anos, sabe? Assim, já tá um tempo
tanto
ali.
É que ele aparenta ser mais velho que todo mundo ali.
Porque, e ele é, né? Uhum. O próprio ator é o Jimmy Nelson.
Ele não é nem o bully, né? É o quase o marginalzinho, né? Tal.
Ele é conhecido como o marginal, né?
Não é nem o bully em si.
Olha como ele é definido. Ele não é definido pelo nome. Ele é definido por aquilo que as pessoas acham que ele é, o marginal.
O Bender, ele é o catalisador. Sem ele, a história não acontecia.
Sim, ia ele ficar chato provoca. Pra cacete também. Ele é o provocador, né? Com o PH
é o agente provocador. Segundo, eu não sei se pra vocês, mas pra mim ficou bem claro reassistindo o filme, até mesmo pelo histórico de vida que o Bender tem, que ele prefere estar ali em detenção na frente do Vernon.
E do que tá em casa, obviamente.
Tá em casa, apanhando.
Exatamente.
Até porque ele tá sendo, entre aspas, útil de alguma forma também, né?
Pra ele é melhor ser agressor do que vítima. É. Pra ele é melhor ser o marginalzinho do que ser a vítima de abuso.
Exatamente, porque o perfil dele é exatamente esse, né? Ele é espancado em casa pelo pai, né?
Uhum. E é uma visão muito interessante que a gente já se deparou com caras desse tipo no colégio, né?
Sim.
Eu levei uma surra no colégio que eu nunca mais vou esquecer. Meu queixo dói até hoje. Me fez eu fazer arte marcial. Mas depois eu conto essa história. E é de um cara desse. Depois que eu vi Clube dos Cinco, isso ainda tinha, sei lá, 15, 16 anos, eu disse, olha, aquele cara é só isso, bicho. Ele é só o frustrado. Ele é só isso mesmo. Ele tem um problema e ele teve que ser aquilo ali pra gritar de alguma outra forma, porque no ambiente natural dele, a casa, ele não conseguia gritar.
E foi a primeira vez também num filme que um diretor chegou e resolveu, vou mostrar o outro lado, vou humanizar esse cara que era o vilão de tudo que era filme, vamos tentar entender a cabeça dele, junto com todos os outros estereótipos. Até o Sica estava falando aí sobre a coisa dos pais, e a gente estava debatendo essa coisa do pai, de que todos eles, no fim das contas, tinham realmente problemas, vem do exemplo dos pais que eles têm. E aí eu também também revi o filme, ele tá bem fresco na minha cabeça, que eu revi agora antes da gente começar a gravar. E aí, logo na primeira cena, o John Hill ele já meio que mostra pra gente a relação de cada um sem diálogo, só com a chegada deles na escola. Aí a gente vê a Patricinha, ela chegando com o pai num carro mais legal, exatamente. O cara tá mais bem vestido, a gente já entende, essa daí tem dinheiro. Antes do cara falar, você tava no shopping gastando demais e tal, a gente já entende que ela é a Patricinha. Aí, depois vem o nerd, ele vem com a mãe e com a irmã.
Isso.
E aí, você vê que ele tá sentado, um detalhe interessante, ele tá sentado na frente, assim, aquela coisa da família, um do lado do outro. Uhum. Só que isso é a mãe e a irmã, então ele vive numa casa feminina.
E o olho sempre baixo, né, Dracon? Ele sempre...
Isso. Envergonhado, né, na verdade.
É, ele se colocando abaixo. A irmã, ela é menor do que ele, tá acima, assim, acima dele. Tanto que a mãe vira e fala, você vai ter que estudar lá dentro e tal. Aí a irmã, isso aí, tá. Tá do lado. E até uma curiosidade legal é que aquela mãe e a irmã realmente é a mãe e a irmã do ator. É a família de verdade.
Exatamente,
E eles têm um carro mais modesto, assim, você já vê a diferença.
E a placa do carro é MC quadrado.
Exatamente, coisa do nerd, né?
Coisa de nerd, né? Aí vem o atleta. Aí quando o atleta vem lá, o esportista e tal, o pai dele já é mais rígido.
E é uma picape, né? É uma picape ali, né? É um carro maior, né?
É um carro maior, aquela coisa de agressividade também. Até no carro, o carro do cara é maior, né? O cara o filho dele é o esportista. Durante a história ele fala, pô, meu pai era o pegador, era o cara que zoava e tal. Eu queria chamar a atenção dele. E aí a gente vê o pai que ele entra na faculdade. Aí, tanto que é a preocupação do pai, que é o que a gente discute até daqui a pouco. Aí, depois vem o Bender, que é o nosso bad boy, que é o que move a história. Aí ele chega sozinho, né?
Só, não tem ninguém,
não,
né?
Não só sozinho, quase a família da Alison atropela ele.
Isso, ele tá que é aquela aí. Coisa do invisível quase, né?
E a família da Alison, ela meio que não sabe nem por que tá deixando a filha ali, né, cara?
Isso.
Porque ela é a personagem ignorada, né, cara? Assim, não, me deixa no colégio, o que é que tu vai fazer?
Exatamente, aí chega a Alison, quase atropela ele, como o Siqueira mandou bem agora, tá falando, realmente ele é o invisível, porque quase atropela o cara, ele vai andando. E aí quando ela sai, o que que é interessante, eu tô anotando da cena, a gente não vê quem que levou ela, a gente não faz a menor ideia.
Exatamente.
Se é pai, mãe, o que que é. E ela tá no banco de trás, ou seja, a diferença do nerd, que tava né, com a família na frente. Ela sai do banco de trás e a pessoa vai embora sem falar nada, sem se despedir, sem porra nenhuma. Vai embora. Do tipo até, ai, que bom, que assim, que bom que eu me livrei dessa porra. É igual você deixar o lixo mesmo ali na porta de casa. E ah, que bom, o lixeiro vai levar isso embora.
Exatamente,
hoje.
Cara. Que é exatamente o perfil dela, né? Ela se sente ignorada, né? Então, até o fato de não mostrar, e é aí que a gente vê os brilhantismos do John Hughes em pequenas coisas, né? O fato de não mostrar já explica muito, sabe? E a gente, sei lá, 30 anos depois, a gente ainda consegue ver coisa nova, né? Pra você ver como o cinema também é maturidade, né, cara? Com o passar dos anos, a gente vai reassistindo alguns filmes e você vai aprendendo mais, você vai tendo novas camadas daquele filme, né?
E Juras, só um detalhe, a gente falou aqui dos nossos cinco protagonistas, mas a gente tem que falar dos outros dois personagens que aparecem no filme. primeiro é o Vernon, que é o diretor, que ele tá lá, obviamente, também é contra gosto.
Sim.
Uhum. Certo? Ele é um cara que não quer estar lá, é um cara que aparentemente já abandonou qualquer noção de querer, de gostar do próprio trabalho.
Uhum.
Ele já abandonou qualquer noção de realmente se importar com aquelas crianças. E o outro cara, jura, quando você falou agora dos detalhes que o John Hughes coloca,
uhum.
Bem minúcias, bem, coisas bem simples, mas que fazem muito sentido na história, quando estão aparecendo aqueles objetos do colégio e tal, os troféus, os rabiscos que o Bender fez, sabe, o armário dele, essas coisas, aparece um que é Homem do Ano. Aí aparece uma foto lá de um cara. Esse cara é o Cal, o zelador. O zelador, ele foi eleito na saída do colégio como Homem do Ano. Ele estudou lá e agora ele voltou como zelador. Por isso ele consegue falar com tanta propriedade daqueles jovens. Ele foi um daqueles jovens que estudou naquele colégio.
É interessante isso, né? Porque você vê uma dualidade nisso. Você não sabe se ele tá lá porque ele gosta de estar lá.
Uhum.
Ou se foi o jeito ele estar lá. Se foi uma oportunidade, não, por eu ter estudado e ter uma relação aqui com essa escola, eu vou ver se eu crio a minha carreira. Tem um momento lá que ele se discute assim, você acha que eu gosto de ser zelador, né? Ele pergunta, acho que ele tá conversando com o Bender, né?
Não, o Bender que pergunta pra ele, como é que é, o que você precisa fazer pra ser faxineiro?
Isso. Não, e outra coisa, ele disse, foi o Andrew que perguntou, viu?
Exatamente.
O atleta que perguntou.
Ele tem, sim, uma frustraçãozinha. É, isso que o Dracon falou é muito interessante, essa definição, como o John Hughes é foda no lance dos detalhes, mas como eu acho que ele foi mais foda, mais fantástico ainda, quando ele pega o vilão, como o Dracon também falou, né, o que seria naturalmente o vilão, que é o Bender, e ele, praticamente, quem faz a história.
É.
O Dracon pode até explicar melhor. A sacada do John Hughes foi ter um personagem caótico, né, que transformasse algo bobo, né, que é a detenção ali, o Breakfast Club, aquele, enfim, aquela punição, que todo mundo ficaria em silêncio, esperando o tempo passar, como colocar o foco nesse cara e colocar esse cara caótico fez com que tudo funcionasse, ou não, né?
Exatamente, que ele é o agressivo, né, a maneira dele chamar atenção é atacar alguma coisa, aí ele tem raiva do mundo, você vê que ele tem raiva das coisas que ele não tem, mas ao mesmo tempo tem umas nuances. Por exemplo, eu tava notando o olhar que ele dá pro esportista na hora que ele vira pra Patricinha. Sim. E pergunta pra ela, você quer ir numa festa hoje à noite? Tá? O que você vai fazer hoje à noite?
Ele já
e antes
sabe
ele até olha pra trás pra ver se o cara não tá ouvindo.
É.
Pra aquela coisa de ele não, eu tô falando com você, mas espero. Sim. Que esse cara não vá no negócio. E você sente que ele fica chateado ali, do tipo, porra, eu tô só excluído aqui de tudo desse negócio. E aí, do nosso ponto de vista, do ponto de vista nosso, do ponto de vista da história, do ponto de vista dramático, é isso como a gente tava, o Júlio tinha comentado aí, é ele que movimenta tudo. Porque ele provoca, ele que levanta as diferenças, ele que puxa o canivete, que traz aquela ideia do perigo, do imprevisível.
Fala, galera do Rapadura, sou Leonardo, tenho 30 anos, falo de Vitória, Espírito Santo. Bom, o sentimento que eu tenho assistir Clube dos Cinco é o sentimento de retornar àquela época da escola, lembrar de coisas boas e coisas ruins ao mesmo tempo. Coisas boas eu falo porque, na época, eu vivia na detenção, que não era nem esse nome, não lembro qual o nome direito, aquelas folhas de ocorrência de bagunça. Eu tinha 3 folhas daquela, minha mãe ia na escola todos os dias, e o personagem que mais tem a ver comigo é o Bender. Por quê? Porque dentro de casa, nessa época de adolescência, juventude, eu tive um padrasto que batia muito na minha mãe e me batia também. E, ao mesmo tempo, eu refletia isso batendo nos meus colegas de escola, entendeu? E andando com a galera errada. Eu era meio que um cara revoltado e descontava isso nos outros. E pratiquei bastante bullying e, ao mesmo tempo, não era o jeito que eu queria ser. Porque eu sempre gostei de estudar, mas nunca deixei transparecer. E eu queria mesmo era ser o Brian, do Clube dos Cinco. Abraço pra todos vocês.
E a história, ela é focada em um único cenário. O John Hughes já fez isso exatamente pra baratear o filme. Até quando ele vendeu o primeiro roteiro dele, que virou Férias Frustradas, o cara virou, o produtor virou pra ele e cara, você tem mais coisa aí? Ele falou, tem, só que tem um problema, assim, eu quero dirigir. E era um novato ali, mas ele sabia, não, mas até que o roteiro tem um cenário só pra não dar problema pra, pra ninguém. Mas filmar tudo num único cenário é muito difícil. 12 homens, uma sentença conseguiu, então ele consegue. Mas, porque dentro de um mesmo cenário, o cara, ele tem que mudar a geometria das cenas. Então, o teatro foi desenvolvendo muito isso, que assim, por exemplo, você tem dois personagens, um casal, aí o casal tá falando de amor e tudo mais, aí você tem ali no cenário, tá uma mesma cena, mas aí se de repente entra a amante na cena, aí tum, mudou tudo, apesar de estar no mesmo cenário, aquela dinâmica mudou, começou uma, é como se, né, começou uma outra cena, e aí se de repente a esposa do cara dá um tapa na cara dele e sai, e fica ele a amante, mudou a cena de novo, e é isso que ele precisa fazer o tempo inteiro ali no Clube dos Cinco, ele, a todo momento ele tá mudando a dinâmica pra gente não ficar entediado dentro do mesmo cenário. E ele consegue.
E como consegue, né? Porque as pessoas às vezes confundem a redução de cenário com coisas assim, não, eles estavam querendo só baratear e tudo. É um exercício de narrativa, né, cara? Ele, mais do que nunca, quanto menos cenário você tiver, mais ele vai pedir da sua narrativa, né? Porque você tem que fazer a história andar com pouco cenário. Por que que a gente lembra muito, por exemplo, do primeiro Jogos Mortais? Cara, era tudo num banheiro sujo, cara. E a narrativa vai se desenvolvendo ali até sair dali. O exercício de narrativa, ele é executado... Né, ele pede criatividade, exatamente. Então, assim, é muito interessante a gente ver o caso do Bender, que é o cara que movimenta a história. Por quê? O que é o cara que faz bullying com as pessoas? Ele provoca as pessoas, ele é aquele agente do caos, sempre, ele é sempre o negativo, né? O caos é algo, às vezes, né? Existe um lado positivo do caos, né? Porque ele te movimenta, né?
E a gente vê aqui esse lado positivo, né?
Mas tem o lance do provocador, né, Júlio? Que é a grande característica, que ele conhece muito bem a pessoa, então ele sabe ferir a Patricinha.
Porque ele já tava ali... pegar. Sim. Há um tempo, sabe? Ele não é um cara novo. Ele é mais velho do que os outros. Ele já estava no colégio há mais tempo do que os outros. Ele já foi punido mais do que os outros. Ele tá ali por causa de vandalismo. É um cara que frequentemente está ali. E ali é uma fuga para ele, para não estar em casa. Para não estar em casa apanhando do pai dele e tudo mais. Mas o cara que faz bullying, ele nunca tá preparado para a resposta do outro. Porque ele sempre acha que vai provocar, o cara vai baixar a cabeça e vai aceitar a provocação. Quando ele responde, quando ele encara, você meio que começa a desmontar o bullying, né? O cara que faz bullying. Então, ele mesmo, o Bender, ele começa a ser desmontado quando os outros começam a apontar pra ele e desafiar ele, entendeu?
É, naquela cena em que eles estão conversando sobre se eles vão ainda se encontrar depois, eu acho que a gente vai falar mais dessa cena posterior, ele tem uma reação muito braba ali quando a Claire começa a esculhambar os amigos que ele tem. Ele diz, olha, nunca fale dos meus amigos na minha frente. Ele fica possesso naquela hora. Você vê que ele tem um senso de lealdade pros amigos dele muito forte.
E a gente nem sabe se quem são esses amigos dele, se eles realmente existem, ou se, sei lá, é um instinto de proteção dele, né? Ele protege quem ele gosta, né? Então diz muito sobre ele, né?
Isso. Outra coisa. Dos cinco, ele não foi o que fez a pior coisa ali, certo? Ele fez uma brincadeira. Ele fez um trotezinho simples que foi ligar o alarme de incêndio. Que é um trote relativamente...
costumeiro até dele. Devia ser costumeiro dele, né?
Pois é. Quem fez a pior coisa ali não foi ele. Sim. Foi o Andy. O Andrew. O Andrew que foi o filho da puta ali dos cinco.
Que é que a gente pode começar a destrinchar, né? Que é o atleta, né?
Querem saber o que eu fiz pra estar aqui? Eu colei a bunda do Lester com fita adesiva.
Foi você?
Conhece ele?
Conheço, sim.
Então você sabe como ele é peludo. Quando conseguiram tirar a fita, quase todo o pelo saiu com um pouco de pele.
Ai, meu Deus.
E o anormal é que fiz isso. Só para agradar o meu pai. Eu torturei esse garoto porque eu queria que o meu pai me achasse o máximo. O meu pai sempre vive falando de como ele era na escola, as coisas que ele aprontava. Aí eu pensei que ele devia estar decepcionado comigo porque eu nunca tinha aprontado. Um dia, eu estava no vestiário, prendendo o meu joelho com uma fita. E o Larry Estava no mesmo vestiário, bem perto de mim. E ele é magrinho e fraco. Então eu comecei a pensar no meu pai e nas coisas que ele tinha feito na escola. Aí do nada eu pulei em cima do Larry e eu colei a bunda dele. Meus amigos começaram a rir e me aplaudiam. Depois disso, quando eu estava lá no escritório do Vernon, eu não parava de pensar no pai do Larry e no coitado do Larry indo para casa, tendo que explicar o que tinha acontecido. E a vergonha. Toda a vergonha que ele deve ter sentido. Não deve ter sido fácil. Como eu podia me desculpar por uma coisa dessas? Não tem jeito. Tudo porque eu queria imitar o meu pai. Meu Deus, eu odeio esse homem. É como se ele fosse uma máquina que eu não reconheço mais. Andrew! Você tem que ser o número um. Eu não tolero perdedores na minha família. Só a intenção não conta. Vença! 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 Seu filho da puta. Às vezes eu queria que o meu joelho estourasse pra eu não poder lutar nunca mais. E aí ele teria que me esquecer.
Já a gente tinha o Bender, que era o marginal. A gente tem o atleta, né? O Emílio Esteves.
Que teoricamente o Bender já estava fadado ao fracasso.
Sim.
Então deixa esse bosta aí, né? Digamos assim. É como muita gente via.
Uhum.
O Andrew não.
O Andrew é o atleta, né, meu amigo? O vencedor, né?
É o ícone. É.
Tanto é que a jaqueta dele tem lá o botãozinho de campeão estadual.
Exatamente.
Não é só uma jaqueta de atleta ali, não. A jaqueta tem o patch ali de, ó, campeão estadual, campeão, campeão.
Exatamente. Como a gente vê o Bender, ele sendo maltratado pelo pai, e o pai pouco importando com ele, o Bender tem queimadura, né, de cigarro. Olha o quanto que esse cara sofria em casa e o quanto que ele descontava esse sofrimento que ele tinha em casa nos outros, né? O próprio Andy... O Andy, o atleta, ele era diferente, né? Porque, assim, o pai dele cobrava. Não, você tem que ser o melhor. Pouco importava o que aquele cara tava passando. Ele tinha que vencer. Ele tinha que ser o exemplo, né?
É, tanto que ele seria o Ranger Vermelho.
Ele seria o protagonista da parada, né?
Revendo, eu não consegui deixar de pensar, cara. Fiquei olhando e pensando, caraca, é só o Zordon chegar, escolher. Ele tá aqui, tá pronto. Um grupo de 5 adolescentes incontroláveis.
E que são 3 homens e 2 meninas, inclusive. Sim. Exatamente igual aos Power Rangers, né?
O Brian, o esportista, ia ser o vermelho. O nerd ia ser o azul.
Sim.
Aí o Judge lá, o... como é que é? O Bender. Ele, né, o bad boy ia ser o preto. A Patricinha ia ser a rosa. E a gótica lá ia ser a cor que sobrasse. Porque sempre tem aquela cor que sobra lá. Às vezes é roxo,
amarelo,
às vezes é
amarelo, branco.
Amarelo. A que sobrasse era dela.
Exatamente. O Siqueira falou sobre a punição do Andy. O crime dele foi mais... crime, né? A punição dele... crime, né? Se você pensar...
O ato.
O ato,
aquilo ali,
né?
Foi agressão, cara. Aquilo ali foi lesão corporal leve.
É, a gente via o Bender provocando as pessoas, né? Ele tinha, era vândalo e tudo mais. Mas o Andy, sob pressão, né? Do pai, pra ele demonstrar que ele era superior aos outros, ele acabou tendo um ato contra um moleque que não tinha basicamente nada a ver com a parada, né,
não,
cara?
O moleque não fez nada, o moleque tava sentado do lado dele no armário, aliás, no vestiário. Ele, o próprio, segundo as palavras do próprio Andrew, do nada ele se viu pegando, colando a bunda do rapaz, que era peludo, e soltou ele lá, e os amigos dele morrendo de rir.
Pois é.
Cara, você fazer isso com um garoto num colégio, porra, bicho.
É, mas tem a inconsequência do adolescente, cara. Tem, o adolescente, exatamente. Ele tem o pré-adolescente e ali depois um pouquinho da pré-adolescência.
Ninguém,
né?
Aqui tá fora não, viu? Ninguém aqui tá imune não, porque a gente sabe o que nós fomos quando criança, né?
Mas é aquela coisa, cara, se você... deixa eu contar um caos, né? Pré-adolescente isso. Tava lá um rapaz, vou trocar o nome dele, vai ser Arnaldo o nome dele.
Tá.
Tava lá Arnaldo em pé. Eu não sei o que é que ligou na minha cabeça, isso eu tinha 12, 13 anos, que eu saí correndo e dei uma voadora com os dois pés nas costas de Arnaldo. Cara, se você me perguntar no dia, eu não vou saber por que raios eu fiz isso. Se você me perguntar hoje, eu também não vou saber por que raios eu fiz isso. Porque adolescente é isso, cara. Parece que liga, em algum momento, o modo louco, sei lá o quê, o modo gato, né? O gato não sai correndo.
Consequência, né?
Consequência. E faz. Olha ali umas costas no rapaz. Vou dar uma voadora. Imagina o tanto de coisa que poderia ter acontecido e ter acabado com a minha vida, né?
Eu era do colégio, eu era um perfil completamente diferente do que, por exemplo, eu sou hoje. Porque, por exemplo, eu era mais Bender do que qualquer outro aqui, sabe? Insultava as pessoas. Eu que criava os apelidos nas pessoas. Não sei se era uma defensiva minha.
Sempre é.
Por fazer isso, sabe? Eu queria que os olhares fossem para as outras pessoas. Eu não queria que olhassem pra mim, entendeu?
E você acha que você é muito diferente hoje em dia? Nosso Jurandir filho, o João Kleber, do podcast.
Mas assim, eu não sei, eu nunca chamei a atenção pra mim, sabe, Draco? Eu nunca quis chamar a atenção pra mim. Mas eu sempre quis, eu sempre provoquei nas pessoas. Quando criança, eu provocava mais pra tirar o lado ruim das pessoas. Hoje eu tento provocar pra tentar tirar um pouco melhor das pessoas, sabe?
Pô, que maneiro, isso é. A gente tá no momento Clube dos Cinco aqui, né? Bacana saber. Pensa no Jurandir Filho, adolescente. Mas você também, igual o Ben, você pegava todo mundo, tinha aquela. As fotos das namoradas.
Nada, tinha nada. Que...
Não, é porque o Jurandir é uma mistura do Bender com o Sonso. Olha, ele riu, ele quer a verdade, ó.
Oi, eu sou o Lucas, da cidade de Mandaguaçu, no Paraná. No episódio 400 do Rapadura Cast, onde os fãs puderam contar um pouquinho a sua história, eu participei, fui o primeiro a participar, e eu falei no cast que o Clube dos Cinco é o meu filme predileto, e pedi inclusive esse cast para que ele acontecesse, esse forever aí, e para mostrar um pouco do que é o Clube dos Cinco para as pessoas que não assistiram, porque o filme Clube dos Cinco ele mostra um pouco de como é a adolescência, de como somos rotulados, de como as pessoas só vê o que tem por fora e não conseguem compreender o que tem por dentro. As pessoas às vezes olham uma pessoa na rua e não tratam ela bem. Ela não entende que cada um tá tendo uma batalha particular ali, que aquilo que tá ali fora é só um pouco do que tá vendo e que tem muita coisa acontecendo por dentro e que um simples bom dia, por exemplo, já muda todo dia da pessoa. E o Clube dos Cinco mostra que não é um criminoso, um atleta, um caso perdido, uma princesa e muito menos um nerd que cada um representa, mas sim um pouco de todos. Cada um tem um pouco de todos dentro de si e uma batalha para vencer todos os dias.
Hoje, depois dos anos 2000, o comportamento do adolescente é muito diferente do que era o adolescente. E eu falo da gente aqui, anos 90.
Assustadoramente
a culpa se chama, disso se chama internet. A culpada disso se chama internet.
Não sei do que é a culpa, não, velho. Eu sei que até um os 14 anos eu tinha era medo de mulher, mano.
A evolução da TV, sabe? A comunicação. Tudo isso mudou e acelerou o desenvolvimento da molecada.
É o senso de urgência, mano. É o senso de urgência que hoje é outro. Parece que o mundo vai acabar amanhã, a qualquer momento.
Mas lembrando disso, até o Andy Meyer, que é o produtor do filme, ele esteve no Brasil uma vez para uma conferência aqui, e aí ele afirmou que se o Clube dos Cinco fosse feito hoje, eles não iam sair do celular. Ia ser um filme chatíssimo, eles iam ficar parados.
Vão passar as 8 horas aqui.
Só se confiscasse os celulares no começo.
Né? Pois é. Mas assim, é interessante isso, porque a gente avaliando o perfil do Andy, né, do atleta, você consegue ver um cara extremamente frustrado, entendeu? Porque ele não pode ser quem ele quer ser, porque o pai dele já tem um objetivo traçado pra ele, entendeu? Eu tenho certeza que tem ouvinte aqui que seguiu uma faculdade porque os pais praticamente obrigaram a fazer.
Pô, com certeza, e assim, eu posso falar assim, porque eu recebo muitas mensagens de leitores do Brasil todo, né? São mensagens muito emocionadas, assim, mensagens que são muito tocantes. Uma delas, isso logo no início da minha carreira, por causa do Dragões de Éter, como ele fala muito de sonhos, a questão de você... Você buscar os seus sonhos, essas coisas desse tipo, você construir sua trajetória. Aí eu recebi uma vez uma mensagem de um garoto que ele falou, o pai dele era advogado, E ele tinha um sonho de ser desenhista. Eu não lembro se era desenhista ou se era desenhista industrial. Mas eu lembro que era, tinha o termo desenhista no negócio. E aí ele queria ser desenhista, mas o pai dele, ele tinha um escritório de direito. E o cara tava, era um cara autoritário, um cara até, uhum. pelo teor do que ele descreveu, deu pra ver que era um cara meio agressivo, assim, também, de tipo, assim, tu vai pegar o meu negócio, tu vai fazer isso. E ele tava muito frustrado com isso, ele tava se sentindo muito infeliz, e tava chegando o vestibular, ele tava prestes a fazer o vestibular pra direito. E aí ele me escreveu pra falar isso, que depois que ele leu o livro, ele começou a repensar as coisas da vida dele, e aí ele decidiu que ele não queria só passar na vida sem ter feito o que ele acreditava. E aí ele falou, então, ó, Dragão, não quero saber, assim, falta uma semana, assim, pra eu marcar meu vestibular, eu não quero saber, eu decidi que eu vou enfrentar o meu pai, e eu vou correr atrás, eu posso me ferrar, mas eu vou ser o que eu nasci pra ser.
E que é interessante, Dracon, tu falar isso, porque a gente sempre fala muito, não, faça o que você tem vontade, faça o que o seu coração manda. Nem sempre isso é suficiente, né, cara? Porque às vezes os pais impõem, tipo assim, você vai fazer direito, você vai fazer medicina, você vai fazer administração, porque a gente tem uma empresa aqui na família e você vai ter que dar sequência nessa parada, então você vai ter que fazer administração. O cara, muitas vezes, não tem escolha, gente. Não tem escolha. Infelizmente, se você nasceu num lugar onde os pais têm uma cabeça melhor, e diz assim, beleza, você quer fazer psicologia? Faça psicologia. Você quer fazer informática? Faça informática. Porque normalmente, cara, e tem muito lar conservador, e se você mora num lar desse, você sabe que ambiente é esse, que quanto mais jovem você é, menos voz você tem, cara.
Infelizmente tem mudado um pouco, porque... essa universalização das profissões tem melhorado um pouco a percepção, né? E os pais mais jovens também tem
isso
também
é bom, melhor... né?
Isso é bom. Acaba
é a gente,
bom.
Né? Os pais de hoje somos nossos nós,
filhos.
Né?
Isso. Uhum, digamos isso. Assim, o pai que joga videogame talvez seja um pai mais tranquilo. Mas, sim. Ainda assim, cara, eu lembro perfeitamente da pressão que eu sofri. Eu fui o nerd no colégio, né?
Uhum. A gente não desconfiava disso.
Também não desconfio do Siqueira, não, hein, Dracon?
Não, Siqueira é o Homem-Aranha, já falei, ele é o Peter Parker.
9 era nota baixa, assim. E era incrível a pressão que eu tinha, mais a pressão minha, porque em determinado momento as pessoas desistiram de mim. Ah, deixa aí, ele já vai tirar 10 mesmo. Deixa aí que ele aprende. Puta, ninguém viu a porra do esforço que eu fiz pra decorar o negócio, pra, sei lá, saber aplicar a fórmula, whatever, ou pra entender aquilo outro. Ninguém sabe. Deixa aí, ele tira 10 mesmo. Vamos pra esse daqui, que esse daqui tá a perigo. Esse daqui nunca tirou uma nota boa. Quando ele tirar, a gente bate palma. Aquele ali não precisa mais, não. Ele já sabe tirar a nota boa mesmo.
Ou seja, focavam só nos teus erros, né? Não focavam nos teus acertos, né?
Aí, cara, você tá inebriado nesse esquema todo, nisso de que você não precisa mais ter atenção, que você se desenrola só, que você é o melhor, que bababá, não sei o quê. Aí eu quis chamar a atenção. Quando eu fui marcar minha faculdade, em vez de marcar direito, medicina, que seria o curso natural, eu marquei história. Aí todo mundo voltou a olhar pra mim. Você é louco? Você vai jogar a sua carreira fora?
Estudou a vida toda pra fazer história?
Você vai jogar a sua vida fora pra contar história? Né? Isso escutando de um pai.
Pra ser professor?
Vai ser o quê? Vai ser professor? Essa foi a frase. Eu tô falando isso pra você ver como é difícil, tirando um pouquinho a modéstia, por favor, mas como é difícil também você ser bom, que é o lance lá do menino, do...
Do Brian.
Do Brian.
Sim, o cérebro, né?
Que se você, cara, é definido como bom em algum momento, e você dá uma escorregadinha que seja, talvez seja pior do que o Bender tirar uma nota boa, cara.
PH, existe uma frase clássica que o jogo Tetris nos ensinou, que os seus acertos somem. Quando você acerta no Tetris, somem. Quando você erra, eles se acumulam. Né? Então, assim, quanto mais você acertar, mais eles vão sumir. Quanto mais você errar, mais eles vão se acumular. Por isso o jogo Tetris, olha que loucura, né? O jogo Tetris, ele consegue desmistificar o que é que chama atenção nas pessoas. E no perfil do Brian, do cérebro, eu consigo imaginar exatamente isso que tu falou, PH. E olha que o Brian, ele é um pouco mais além. E eu não duvido que possam existir e que existam pessoas como o Brian, que é assim, se cobra tanto dele, ele se cobra muito dele, e as pessoas cobram tanto dele, que quando ele decepciona, ele fica com vergonha da reação das pessoas.
E a pior pressão.
E a pior pressão, porque a gente vê, por exemplo, casos de outras culturas, tu citou o Japão, PH, no Japão esse tipo de situação causa suicídio, cara.
É. E juras, isso ia causar suicídio também no caso do Brian.
Sim.
Por que que ele foi levado pra detenção? Porque foi encontrado uma flare gun, naqueles sinalizadores, no armário dele, que disparou sozinho.
Isso.
Por que que ele comprou uma flare gun? Pra se matar. Ninguém pergunta, nem o pai, nem a mãe, nem o professor, nem o diretor, perguntou por que ele estava com a flare gun no armário. Ninguém investigou isso, ninguém foi atrás.
É só a punição, né? A ideia isso. Da punição.
Exatamente.
Que lembra isso aí que o Juras comentou, dessa frase do Tetris. Na cultura oriental também, eles têm um ditado que fala disso, de lute e o mundo luta com você. Perca e você perde sozinho.
Porra, total.
É bem parecida essa questão do cara, na hora que ele vai ver, ele tá sozinho. E tudo é levado realmente pra essa cena que o Siqueira tá comentando dele revelando da arma.
Querem saber por que eu estou aqui hoje? Querem? Eu estou aqui porque o Sr. Ryan deixou um revólver no meu armário.
E por que tinha um revólver lá?
Eu tentei. Eu tinha que puxar a tromba. A lâmpada não tinha acendido. E não acendeu.
O que queria fazer com o revólver, Brian?
Esquece.
Foi você que começou.
Eu tirei um zero. Eu não podia fazer isso. E os meus pais não vão aceitar. Mesmo que eu só tire 10 daqui pra frente, minha média não será tão alta. E aí já era.
Ryan.
Eu considerei todas as alternativas.
Não, se matar não é uma alternativa.
Eu acabei não fazendo, né? Não consegui.
E essa cena é uma das cenas mais incríveis do cinema. É uma cena longa pra caramba, tinha tudo pra dar errado. E é uma cena muito feita no improviso também, né? Que o filme...
O filme, John Hughes, praticamente, né?
Ele abriu muito pro improviso. É, parece que eles tiveram mais de 60, né, metros de filme, 60 mil metros de filme, de tanto improviso.
É, caramba,
quase às vezes você viu o clique, clique, clique do filme, terminou de rodar, cara, não tem mais.
E ainda mais nessa época, e pro filme adolescente, que como o PH comentou, adolescente não tinha nem voz direito antigamente, e aí faz um filme voltado pra eles, e que na verdade não é voltado pra eles, né, quando a gente para pra pensar tudo que a gente tá conversando, o John Hughes fez isso também pros pais dos adolescentes.
Total, sabe? Total.
Esses pais vão levar esses filhos pra ver os filmes, e eles vão descobrir que o filme é pra eles. Pais,
e se não, né, der certo nessa geração, vai dar na próxima, que é exatamente isso, a gente.
Perfeito. É, exatamente.
Não. Não que a gente faça as coisas certas, né? Tipo, como se a gente fosse o estandarte do nós somos os filhos do Clube dos Cinco. E somos mesmo, temos os mesmos problemas.
Somos, e... É graças a isso, é graças a esse raciocínio que permite que a gente evolua em algumas situações que até a gente está comentando sobre a adolescência. Nos dias de hoje, a gente já criou até novas profissões. A gente tem youtuber, tem moleque que cria aplicativo. Moleque de 12 anos vai lá, cria um aplicativo e isso começa a sustentar a família. Ator, cantor, tem de tudo. As pessoas começam novas, mas para se permitir isso... Teve que ter uma geração de pais que passaram a entender e pensar de uma outra maneira. E essa cena que a gente está comentando aí, que Siqueira comentou que no final tem essa revelação dele, ela é construída sobre camadas de uma maneira espetacular. Porque...
Ela começa leve e vai ficando pesada, pesada, pesada.
Exatamente, cara. Ela começa leve e aí, depois, quando eles começam a falar sobre sexo, o debate sobre sexo é espetacular.
Fantástico, é fantástico.
Porque eles levantam discussões sexuais que até hoje elas incendeiam o Facebook. Então falava as discussões todas de feminismo e tudo tal. O John Hughes já estava falando ali naquele momento. E aí, em seguida, vem o esportista explicando por que ele está ali, que ele colou a bunda do cara, que isso aí que nem a gente comentou. E a gente entra na cabeça do bully. E a gente vê a reação do nerd, é muito real, que provavelmente, como é muito improvisado, ele vai ouvindo, a música vai subindo, vai ficando tenso, a cena vai arrepiando. E aí ele vai falando sobre o ódio que ele sente do pai.
Porra.
E todos eles estão ali entendendo o que ele está sentindo. Tanto que é naquela hora que a gente percebe que o Andrew, o esportista, e o Bender, que é o bad boy, eles têm muito em comum. Tanto que o Bender chega e fala isso: teu pai e o meu, eles deveriam sair pra pescar juntos.
É muito bom isso.
Olá, seres rapadurianos. Meu nome é Bárbara e eu falo de Aracaju. Sobre o Clube dos Cinco. Então, embora tenha nascido em 86, eu revi o Clube dos Cinco e entendi mais ou menos entendi, né, o que se tratava muito recentemente, porque eu assistia ele na sessão da tarde, eu ainda não era adolescente, então não entendia muito a mensagem do filme. O personagem com quem eu mais me identifiquei quando assisti, eu já não estava mais na adolescência, é o Brian, o nerd. Depois que eu assisti foi que eu vi o quanto, pelo que ele passou, eu passei também, que é o medo do fracasso na adolescência, a pressão dos pais como tendo estudo como única saída, e como na adolescência a gente maximiza tudo, as desilusões têm um efeito mais forte, é tudo ou nada, então você fica perdido, você fica com vergonha, achando que vai decepcionar os seus pais, e rola aquele pensamento do suicídio, essas coisas todas que é tocado no filme, e aí a gente vê a profundidade do personagem, e foi justamente nos pontos onde eu me identifiquei com ele, né? Que todos no filme, na verdade, são meio estereotipados, mas mesmo assim encarnam, né, as reais angústias pelas quais a gente passa nesse período da adolescência, que é tipo o dom que John Hughes tem para conseguir fazer com que os filmes realmente conversem com o jovem. Todos eles carregam alguma coisa com a qual a gente se identifica.
Dracon, engraçado que o Bender, logo no, acho que no começo do segundo ato, ele tem um diálogozinho com o Brian, que ele chama ele de um palavrão que o próprio Judge inventou, que é o Neo-Maxism do IB, dizendo, olha, a sua preocupação maior é ser um cidadão melhor no dia seguinte, sua casa deve ser que nem saída de uma série de TV, tem, uhum. todo mundo direitinho e tal. E quando o Brian chega nesse ponto aqui, essas duas cenas conversam muito, e o Brian solta a real do que acontece na vida dele, você vê que aquela coisa da grama do vizinho é sempre mais verde, né?
É a questão do estereótipo, e a gente chega na personagem da Claire, que é a princesa.
E você já transou? Eu nem tenho psiquiatra. Já transou com uma pessoa normal? Eu já falei sobre isso.
Nunca respondeu a pergunta.
Eu não falo da minha vida particular com desconhecidos.
Isso é uma faca de dois gumes, né?
O quê?
Se disser que nunca fez, é uma puritana. Se disser que já fez, é uma puta. Não tem saída. Você quer e não pode. E quando transa, deseja não ter transado.
Não.
Ou só gosta de provocar.
Provoca sim.
Ai, por que vocês não me deixam em paz,
você
hein?
Você sabe que provoca. Qualquer garota provoca. Ela só é provocante se te deixar excitado.
Eu não provoco ninguém.
Você provoca por isso.
Tá, então deixa eu te fazer umas perguntinhas.
Acontece que eu já falei tudo.
Não, você consegue ficar com vários caras sem sentir nada por eles? Você não quer respeito?
Eu não faço isso pra ter respeito. Essa é a diferença entre nós duas.
Eu espero que não seja a única.
Admite, você gosta de provocar.
Não gosto nada.
Claro que gosta. A sua arma é o sexo. Você mesma falou. Você a usa pra ganhar respeito.
Não, eu nunca disse isso. Ela deturpou o que eu falei.
Então pra que é que você usa?
Eu não uso e pronto, tá legal?
Ah, você é frígida ou é psicológico?
Não foi isso que eu quis dizer. Vocês estão deturpando tudo o que eu tô falando.
Seria melhor se respondesse a pergunta.
Por que não responde a pergunta?
É, não tem nada demais.
Responde
pra
gente.
Fala pra gente. Responde logo, fala.
Responde logo.
Fala logo, responde.
Anda, é fácil, é só uma pergunta.
Não, eu nunca transei.
E eu também não. Eu não sou ninfomaníaca. Sou mentirosa compulsiva.
Você é uma filha da puta. Você fez isso de propósito, só pra me humilhar.
Só que eu transaria, tá? Se eu tivesse apaixonado, o que é que tem?
Você é muito esquisita, sabia? Você não fala nada o dia inteiro e quando resolve abrir a boca, vem com essa palhaçada toda pra cima de mim.
Você tá assim porque foi enganada e aí acabou falando o que não queria falar.
Tá, mas o comportamento dessa garota é anormal.
O que é anormal? Todos somos um pouco assim. Só que uns escondem melhor que os outros, só isso.
A princesa, cara. que a princesa tem de problema? Né? Se discute muito isso. Ah, mas ela é toda perfeita, né? Linda.
Ela tem tudo.
As melhores roupas, ela tem dinheiro.
O pai que faz tudo que ela quer, literalmente.
Qual seria o problema? A gente, e eu tô citando nós aqui, às vezes a gente comete esse erro, né? De apontar, tipo, pra um ator famoso, pra um diretor. Esse cara é milionário, esse cara tem problema não, cara.
Uhum.
E não é assim, né, cara? Como o Siqueira falou, né, a grama do vizinho, né? É sempre mais bonita, né? Sempre mais vistosa e tudo mais. E nem sempre é assim.
Não é nem sempre, não. Nunca.
Nunca é, né? Porque é tipo aquela máxima, né? Que a gente olha assim. A gente vê casais, né? Os casais. O Tom Brady e a Gisele Beach. Nossa, o casal perfeito, intocável, iluminado. É almejável. Aí tem um problema no relacionamento. Nossa, que isso? Era tudo mentira. Será que todo mundo tem realmente problema, sabe? E todo mundo tem problema, né, cara?
Até a Joelma e o Chimbinha tem
pois
problema.
Pois é, cara. Pois é. Então, assim, a personagem da Claire, ela representa isso, né? Porque ela era popular do colégio. Ela é a mais querida por todos. Ela se passa por uma pessoa que ela não é, né? Tanto que a gente... No filme a gente vê o destrinchamento dessa personagem, né? Inclusive pelo lado sexual, como tu falou, né, na Dracon? Existe uma discussão quando ela fala assim sobre virgindade. Se você é virgem, você é a pura, né? É a inocente, é a sem experiência, né? É sempre um lado depreciativo. Se você já fez sexo, você é a vadia.
Pois é, quem fala isso é a Alison. Isso. Fala isso pra Claire com uma ênfase muito brava, até porque as duas são as únicas que podem conversar sobre esse paradigma. Agora, jura, sobre a Claire, você vê que ela tá sendo usada pelos pais.
Sim.
Ela tá sendo usada de joguete pelos pais. Por quê? Os pais dela estão passando por uma crise. Vai provavelmente acabar num divórcio ali.
Exato.
E o pai dela tá fazendo todas as vontades dela. Tudo que ela quer, o pai faz. Inclusive, diminuir a mãe. Aquela cena que você falou lá do Andy chamando ela pra sair pra festa, o Andy pergunta, você vai estar de castigo também em casa? Ela disse, olha, minha mãe disse que eu tô, mas meu pai disse pra eu não ligar pra isso. Você vê que o pai tá tentando usar a menina pra castigar a mãe.
Exatamente.
Talvez não até mesmo não intencionalmente. Até o pai deve estar querendo dizer, olha, no final quero que a minha filha venha ficar comigo. Mas de algum modo ela tá sendo usada como um joguete ali.
E aí, né, depois o Bender vira, se mete na conversa. E aí ele fala, tá, mas assim, se ele se separasse, se tivesse que escolher, com qual dos dois você ia querer ficar? E aí ela pensa, ela não sabe responder, e aí a resposta dela, eu acho que eu ia morar com meu irmão.
E como é foda, mais uma vez o Bender, né, cara?
E outra coisa,
entendendo a situação e fazendo a pergunta certa pra situação.
Não, e o Bender, ele soube se colocar muito bem nessa situação, porque no final eles ficam juntos, o Bender e a Claire, aí ele chega pra ela, olha... Eu não seria ótimo nesse joguinho de poder dos seus pais, não.
É exatamente. É verdade. Porra, é verdade. Agora que você falou que eu percebi, tem razão.
Mas olha a pergunta que o Bender faz. Que eu acho que poderia ser uma reflexão que a gente poderia fazer. Qual você escolheria? Sua mãe ou seu pai?
Na maioria dos casos, você não escolhe, né? No meu, por exemplo, não houve a escolha, né? Simplesmente foi...
Aconteceu.
E... Não sei como, não... Enfim, dependendo da idade, é algo que é frustrante, assim, que é diferente. Porque toda escolha é uma perca, né?
Uhum.
Você, não, você, por mais que ganhe, você tá deixando de ganhar outra coisa, né?
Na verdade, toda escolha são várias perdas, né?
São várias perdas, porque você só escolhe um, geralmente, né?
Sim.
Em meio a sete.
O nome escolha é você perder, né?
Então, se você escolhe um, você perdeu seis.
Ah.
E no dela... É tão ruim os dois juntos que pra ela tanto faz.
É, ela Sim. prefere até a opção de nenhum dos dois.
Mas no teu caso, né, pegar como os teus pais se separaram quando tu era mais novo, né, adolescente, e tu ficou com a tua mãe, então a escolha foi feita já, né?
Será? Porque por muito tempo eu queria outra coisa, entendeu? É porque assim, a gente... É uma frase que eu venho falando muito recentemente. É impossível a gente querer o que a gente já tem, né? O que a gente tem, a gente valoriza. Adolescente, pré-adolescente...
Ou deveria valorizar, né?
É. Não, assim, o que a gente tem, o que a gente pode fazer é valorizar, Sim. né? A gente não pode querer, porque a gente já tem.
Já
não
tem,
faz
né?
sentido,
né? Sim.
Tem que querer o que não tem, né? Só que adolescente não consegue quebrar essa corrente, assim, do me satisfazer e do querer, né?
Uhum.
Então, é aquela coisa. Eu não escolhi. Mas se eu fosse escolher o que eu faria à época, parecia bem claro pra mim que eu escolheria outra coisa. Quando passa um ano depois, eu já quero escolher outra coisa. Porque o adolescente é Sim. isso.
Até porque o que tu perdeu foi teu pai. Né? Teu pai foi pra outro lugar, né? É. Tu continuou no teu lugar com tua mãe. Tu não perdeu isso. Aquilo, tu não perdeu. Né?
Mas depois, quando você vê a história, que na verdade Sim. você não perdeu. Ele saiu, né?
Ele saiu.
Aí você começa, a mudar o lado. Opa, então ele que venha, entendeu?
Sim.
Só pra você ver como pode parecer muito simples, você aí que tá afim de se casar e de ter filho, pense bem se você... Não precisa ser eterno, não, mas pense bem nas atitudes que você pode tomar quando você colocar um ser humano no mundo. Porque é algo que eu falo muito. Eu não escolhi nascer, Sim. entendeu? Eu fui colocado aqui e agora estão jogando comigo. É mais ou menos isso que em determinado momento a Claire sente.
Eu não escolhi nascer, mas obrigado.
Por isso que eu tô não, aqui, né? Não, sim, Show. Obrigado. Mas assim, o que eu tô querendo entrar um pouquinho na cabeça da Claire, me colocando como foi a minha adolescência de pais separados e, de certa forma, turbulência.
Uhum.
Na minha cabeça, cara, parem com isso porque não fui eu quem vim, entendeu? Foram vocês que me fizeram. Parem com isso, não me encham o saco com relação a isso.
Sim.
Não me coloca no meio desse turbilhão. Não me faz... O catalisador do problema dos dois lados. É isso que a Claire passa. Por isso que, sim, ela... A resposta dela, cara, eu não sei qual é a história do John Hughes nesse sentido. Se ele não teve um passado como o da Claire, ele é um gênio da cultura.
Mas ele é, pega. Pode ter certeza não, disso.
Ele é um gênio do estereótipo adolescente ou sei lá o que raios. Porque o que ela tá pensando é exatamente o que eu pensava ali com 12 anos. Parem de encher o saco, você da direita e você da esquerda. Não fui eu que vim, foram vocês que me colocaram. Então, por favor, se decidam e me deixem em paz.
E ela acaba colocando, ela acaba usando essa máscara, que é a máscara da princesa, né? Do consumo, tanto que ela, o motivo dela tá na detenção é porque ela matou uma aula pra ir pro shopping, né?
Mas porque teoricamente ela pode fazer o que ela quer. Se ela não tem autoridade nem de um lado nem do outro, ela é neutra.
PH, isso é uma coisa eterna. A gente tá aqui conversando sobre o filme de 1985 e as coisas se repetem. Quando você uhum. quer tirar a criança do foco, o adolescente do foco, o que você faz? Você dá um presente, cara. Dá um videogame, dá um celular, dá um iPad. Tá chorando, tá triste ali, vou te dar... Sabe aquele show que tu queria ir? Tá aqui. Pode ir pro show. Sabe, a gente... A gente acabou aprendendo, porque é muito mais fácil, a impressão que dá é que é muito mais fácil você sentar, você dar alguma coisa em troca, do que sentar e conversar e entender. Porque ninguém mais... Gente, olha o relógio aqui, ninguém mais tem tempo pra isso. Olha, é a cabeça, né?
É confortável, Juros, é confortável. A ponto de que a escola, né, o colégio, e aí mais uma vez Clube dos Cinco debate sobre isso. Por muitas vezes, se eu tiver errado, por favor, me corrijam. Assim, minha percepção pode ser bem errada. Mas o colégio, a escola, a educação, o que tanto se fala, nada mais é do que eu vou me livrar dessa pessoa enquanto eu for trabalhar. Eu vou jogar lá, meio-dia eu pego...
Meio-dia não tenho que me preocupar com essa pessoa, né?
Não venham me dizer que... Obviamente, eu não vou generalizar, mas é, cara.
Pra muitos, a creche, PH, é isso.
Creche é isso, exatamente.
É isso, cara. É o poço do... Meu Deus, eu estou livre. E é por isso que se botarem a prestação desse negócio aí pra 3 mil reais, vão pagar 3
vão pagar.
Mil reais.
Vão se esforçar e tudo mais, vão pagar. Talvez conscientemente eles acham que é... Não, eu estou pensando na educação do meu filho e tudo mais. Inconscientemente é uma fuga, né? De assim, vai, fica aí meio dia e eu posso pensar na minha vida que não pensar no filho, né? É horrível pensar assim, né, cara? Como é horrível você pensar desse jeito? Eu sei que tem muitos pais que inclusive estão escutando esse programa e pensam de uma forma completamente diferente. Imagina a creche ou a escola como um local que ele possa desenvolver, né? Ter a interação social e tudo mais. Porque parece que quando os pais têm criança, quando nasce uma criança, né? O mundo gira em torno da criança e os pais meio que deixam de
fazer as próprias coisas, né?
Porque tudo... Ok, eu acho justo. E E graças a Deus, cara, que existem pais que conseguem se dedicar pro filho, porque muitas crianças não têm esses pais que se dedicam, né? Que são abandonadas e tudo mais. É, então, você vê o tanto de camada que tem isso, sabe? Nunca tá muito bom, nunca tá muito mal. Parece que sempre tá uma confusão, né?
É, mas é a percepção que o adolescente nunca vai ter, né, cara?
Sim.
Que é aquela de que o que era o meu pai antes de ser o meu pai, o que era meu pai e minha mãe antes de serem meus pais.
Sim,
exatamente. O que é que eles faziam, como era a vida deles, o que eu mudei, porque é um impacto também. Sei lá, a revolta do pai do Bender pode ser, obviamente, por motivos externos e tudo mais, mas será que também não tem algo que o Bender mudou na vida dele? Não tem uma frustração, não tem um trauma? Talvez falte isso ainda no, né, no, na filmografia, que é o Clube dos Cinco dos Pais.
Que foi uma ideia a ser feita posteriormente, só que não foi pra frente.
É.
Pois é.
Mas é algo que, enfim, não se discute, beleza, é isso mesmo. O adolescente não consegue discutir essa camada do pai, porque talvez pra eles ali, na visão deles, isso eles flertam lá no finalzinho do filme, eles nunca serão. Mas lá no finalzinho, opa, talvez talvez esse seja o único caminho.
Mas falando que seria altamente possível isso que o PH tá falando, a gente ver a visão dos pais. Se tivesse, tipo, uma reunião do diretor chamasse a reunião para falar sobre os filhos e começasse essa discussão, a gente poderia acabar vendo camadas que nem o PH tá falando. Descobrir que o pai do Bender, na verdade, ele não queria nunca ter tido um filho, que ele tava devendo no jogo e tal, que o cara é bêbado, tá?
Ou ele também, o pai dele também batia nele, né? Então
Ele
foi reflexo do pai dele, né?
Sim.
Oi, pessoal do Rapadura Cast, aqui quem fala é Laline, eu sou de Recife, mas moro em São Paulo há 6 anos. A primeira vez que eu assisti Clube dos Cinco foi numa sessão da tarde. Eu lembro, inclusive, de ter faltado aula para assistir o Clube dos Cinco, porque todo domingo eu pegava o jornal para ver qual que era a programação da semana na parte da TV e via quais os dias que eu ia tentar faltar aula, porque eu estudava tarde. E aí, às vezes colava, às vezes não colava. E com o Clube dos Cinco, colou. Eu consegui enganar minha mãe, mãinha, tadinha. E faltei. E assisti. E foi demais, como sempre. É maravilhoso. 5 jovens de diferentes classes no colégio, assim, diferentes tipos, rótulos. Mas no fundo, todo mundo queria a mesma coisa, que era ser aceito. E todo mundo tinha medos e anseios, e enfim... Era demais, até hoje é meio que assim. E o personagem que eu mais me identificava, a personagem era a Alison, a cabeludinha lá. Porque assim, eu também tentava ser daquele jeito, botava o cabelo na cara e ficava calada, meio que tentando parecer profunda e misteriosa. Quando na verdade eu tinha medos, anseios, queria ser aceita e é isso, eu queria ser igual a todo mundo, sei lá. E aí a personagem lá da Molly, lá, ela era tudo que eu não queria ser, assim, aquela patricinha. Aí quando você vai assistir no filme, você vai ver que, na verdade, ela também é igual. E, enfim, o filme é maravilhoso e é isso. Beijão, é isso. Falou.
Então, são camadas muito interessantes. E assim, na personagem da Claire, existe essa discussão sobre sexo. E é muito interessante porque... Olha que bacana, né, cara? Um filme dos anos 80, cara, onde
O discurso não mudou, né?
Essa sexualidade tava se desenvolvendo e tudo mais, mas ainda era muito difícil conversar sobre esse assunto, principalmente num filme pra jovens, né? Quando eu falo conversar, é conversar sobre sexo, não é mostrar sexo. São jovens fazendo sexo, não é isso, é conversar sobre o assunto, sabe?
E é por isso que no início a gente falou que o John Hughes também é nosso pai, porque ele conversava com a gente
desde cedo. E às vezes ele é mais sincero que nossos próprios pais.
Com certeza. E essa personagem, ela levanta muito realmente essa bandeira sexual, até nos Estados Unidos, essa coisa do virgem é até maior do que aqui no Brasil, que aqui a gente tem uma cultura um pouco mais liberal. Até para entender o Clube dos Cinco por completo, a gente precisa entender um pouco também da cultura americana, né, da maneira como eles pensam. Até no início a gente estava falando do pai do atleta, do Andrew, ele tá puto porque o filho não ia conseguir uma bolsa que ele tivesse uma falta disciplinar, que nem ele estava tendo ali.
Uhum.
E lá nos Estados Unidos isso é muito forte. Assim, as famílias preparam os seus filhos.
Pra serem atletas,
eles,
né?
Começam a juntar o dinheiro da bolsa logo que o filho nasce. E assim, todo ano eles juntam tanto numa conta, para saber que a faculdade, quando ele atingir 18 anos, ele vai ter aquele dinheiro para pagar a faculdade. Porque é muito caro a faculdade dos Estados Unidos.
Tanto... Lá é o inverso, né, Dracon? Aqui total. No Brasil, o colégio é caro.
O colégio é caro, a faculdade é teoricamente, né? Busca-se uma faculdade pública e tal. E tanto o sistema de saúde quanto o sistema de ensino lá é muito grande. Eu conheço, eu tenho amigos americanos, pessoas de 40 anos que até hoje estão pagando, todo ano elas estão pagando a dívida que elas adquiriram durante o período de faculdade. E aí, além disso, a cultura, lá tem a cultura dos clubes. Eles na escola tem aquilo mesmo, o clube de ciência, clube de atletismo, de xadrez, de canto, igual a gente vê no Glee, aí a cultura de teatro. E eles são estimulados pelos pais e pelas escolas desde cedo a tentar desenvolver talentos. Eles estimulam
formar
isso.
Formar uma comunidade ao redor dele.
Isso, é uma
até
coisa
que as faculdades elas cobram também essas atividades extracurriculares.
Isso, exatamente. As escolas levam isso muito em consideração. E ia ser muito bacana se a gente tivesse essa cultura aqui também, até mais do que isso.
Existe até escolas que já estão aplicando isso, né? Esse tipo de ensino que é comum nos Estados Unidos, porque por muito, e a gente pode pegar as principais capitais. As escolas, elas funcionam para fazer você ser aprovado no vestibular hoje para tirar uma nota alta no Enem. E é isso, né?
E é uma pena que isso já não é padronizado, esse tipo de coisa dessas escolas. Por conta disso, de você estimular os talentos desde cedo e até a amizade. Você estimula as pessoas a encontrar outras pessoas que falam sobre aquilo. É exatamente o discurso que a gente escuta toda vez que a gente encontra um ouvinte do Rapadura Cast. O que ele fala pra gente? Vocês parecem nossos amigos. Porque eles se sentem em casa. Porque a gente fala coisas que, né, interessam a eles e faz sentido na realidade dos nossos ouvintes, porque são coisas que nós vivemos e a gente se identifica como se fosse um clube, realmente. Isso aqui é um clube de cinema, é o Rapadura Cast.
É o que senso a gente de tem pertencer aqui. A algo, né, Dracon?
Pois é. Então, como o Siqueira falou, eles dão muito valor, né? Até na parte acadêmica, a questão de participar de grêmio, de conselho. E eles são muito rigorosos com essa coisa de falta disciplinar, de você ter a sua mancha, o seu CR, né? Aquela coisa da escola que eles têm. E aí, quando eles vão para a faculdade, também é muito estimulado essa questão de talentos lá dentro, mas é uma coisa de... o momento que o americano vai para a faculdade é o momento de ruptura total com os pais.
Isso.
Por isso que os pais sofrem pra caramba, choram.
Vai morar sozinho, né?
Isso, porque depois que ele vai pra faculdade, ele vai ficar um internato quase, né? Ele vai ficar lá morando na faculdade, ele vai ter que se virar sozinho, vai ter aquelas festas todas mesmo, vai ter... ele vai se descobrir sexualmente falando também nesse sentido, porque ele não tem mais quem o vigie. E aí, por isso que eles dão tanto valor também a essa questão de em que faculdade que você vai entrar. Eles têm muito, muito dessa cultura. Aqui no Brasil, isso não faz sentido pra gente, porque a faculdade ela não deixa de ser só uma extensão de uma escola, como se a gente fosse pra uma outra escola, né?
Tem, inclusive, algumas faculdades faculdade são basicamente escolas com cinzeiros.
Mas é interessante a gente pensar isso, Dracon, porque olha que interessante isso, porque lá eles são desenvolvidos desde criança, desde a escola... sei lá, a descobrir suas aptidões na escola, seja no teatro, seja no esporte, seja na ciência, seja onde for. Quando criança, ele começa a descobrir e desenvolver essas aptidões. Quando ele vai para a faculdade, em tese, ele já vai sabendo do que ele vai fazer, né? Porque ele desenvolveu desde criança, né? Se ele é um cara que joga muito bem bola, ele vai para a faculdade, ele vai ser um esportista, né? Ele vai ganhar uma bolsa, vai ser da seleção do colégio, etc. Aqui não. Aqui a gente chega no terceiro ano, a molecada não sabe o que quer fazer da vida, cara. Porque não foi desenvolvido isso na escola.
E o pior, você é obrigado a preencher uma escolhazinha, preencher uma folhinha, dizendo o que você vai querer fazer pelo resto da sua vida.
E o que é um absurdo com 17 anos. Como é que você escolhe com 17 anos o que é que você vai ser da sua vida se você não foi desenvolvido pra isso? Você foi desenvolvido na sua escola pra você tirar a nota boa pra passar de ano e pro próximo ano e assim por diante.
E o pior, o próprio vestibular hoje em dia, ele não é voltado pra acúmulo de conhecimento, é voltado pros bizus pra você tirar nota alta e fazer com que a sua escola ganhe visibilidade.
Exatamente. Perfeito.
E aí quando o Bender provoca o Brian Nerd, né, sobre a questão dele ser virgem E ele vai lá cutucando pra ele admitir que é virgem. Aí o que ele faz? Ele aponta pra ela, né? Pra Claire, pra falar essa coisa. Cara, ó, porra, tu tá falando isso na frente dela. Ele tem aquela preocupação da patricinha popular,
que vou
tal.
Parecer, né?
Não ouvi que ele é... Não pode saber que ele é virgem. Essa era uma preocupação muito forte dos garotos dessa idade, na década de 80, e até hoje em dia.
Eu perguntei pro PH, né, sobre quem ele preferia, e ele disse assim que a vida acabou escolhendo pra ele, né? Não teve muito... Muita escolha. Mas eu queria saber, Siqueira, quem você preferia? Preferiria, na verdade.
Cara, eu tive uma experiência muito parecida com o PH, só que comigo foi ainda mais a vida que escolheu, até porque aconteceu quando eu era bebê. Eu até ontem postei a foto de quando eu era... Eu tinha poucos meses de idade, foi mais ou menos por aí que a escolha pra mim foi feita. Aliás, até antes. A minha mãe e meu pai já tinham acordado tudo muito bem certinho, entendeu? Os dois tinham...
se separar, né?
Isso, os dois tinham vidas profissionais muito fortes, ainda tem. E a da minha mãe era aqui em Fortaleza, onde estava a família dela, onde ela tinha que cuidar também dos pais, coisa que ela começou a fazer desde cedo. Até já falei muito aqui no Rapadura Cast, minha mãe começou a cuidar da casa muito cedo, certo? Ou seja, a vida dela toda estava aqui. E meu pai tinha um emprego que ia mandar ele para outra cidade, para outro estado. Ou seja, era impossível considerar isso.
A vida profissional e os atritos da vida, né? Fizeram com que se separasse e tu acabou não tendo muita escolha, acabou ficando com a tua mãe, mas tu conseguiu ter um lado paterno com teu avô, né?
Isso.
Assim como o próprio PH, né, PH?
Isso.
Os avós, no caso, os dois.
Meu avô, no caso, foi meu pai.
Não.
É, meu tio, depois, virou uma figura paterna também muito forte pra mim. Meu tio foi que me apresentou a quadrinhos clássicos, cara. Pra você ter ideia da importância dele. Certo? A minha mãe foi sempre o meu porto seguro, certo? E é engraçado, a minha mãe me deu uma bicicleta de presente e depois que eu me machuquei uma vez, não queria mais que eu brincasse com a bicicleta. Então ela saía e furava o pneu da bicicleta. E meu avô era quem ia encher o pneu da bicicleta e dizer vai.
Que é normalmente o que o pai faz isso, né? Ele diz assim, não, se você é pra cair, tem que cair mesmo pra você aprender que você vai se levantar. Porque a mãe, ela quer cuidar, né?
Isso.
A mãe cuida. E por isso, aí eu consigo responder a pergunta que eu sempre ficaria, por mais que assim, eu amo os meus pais igualitariamente. Pelos ensinamentos, pelas oportunidades. Às vezes a gente não pensa nas oportunidades que os pais conseguiram não conceber, né, cara? Tipo assim, de estudar em colégios bons ou de dar oportunidade da gente, sei lá, viajar, de sair com os amigos e coisas que eles trabalharam muito pra gente conseguir, né? Assim, quem não conseguiu, eu tenho certeza que os pais tentaram muito, sabe? Pra tentar dar o melhor. Porque quando você é pai e a gente tem que... Nós não somos pais ainda, mas um dia vamos ser. E com certeza a gente vai querer dar pros nossos filhos o melhor do que a gente recebeu, entendeu? Porque a gente, no mínimo, a gente pensa assim... Olha, eu recebi muito. Se você consegue colocar na cabeça, olha, você fecha os olhos e pensa assim, putz, eu sou um felizardo, né, cara? Eu tive uma boa educação, tive bons amigos, eu viajei pra onde eu quis, eu tive minhas oportunidades, meus cursos, etc. Quando eu for pai, eu vou querer dar o mesmo. Ou pelo menos no mesmo nível, sabe? Porque você, se você tá satisfeito, você vai querer dar. Então, às vezes, é uma cobrança até muito grande, né? E eu agradeço, assim, igualitariamente. Mas é impossível eu não ficar pro lado da mãe. A mãe é que cuida, cara. A mãe tá sempre do lado, sabe? O pai, às vezes... Mas se eu fosse escolher entre os dois, obviamente seria a mãe. E eu não sei... Eu falo isso de coração, assim. Eu não sei por quê. Mas é uma ligação realmente muito forte. É uma pergunta extremamente difícil, aquela escolha de Sofia, né? A mãe tendo que escolher dois filhos, é uma pergunta muito difícil. E um filho escolher entre pai e mãe também é muito complicado, né? Mas e tu, Dracon?
Então, eu até já comentei um pouco, né, sobre a minha relação, tá? O Rapadura Cast do Bruce Lee ficou clássico, né? E...
Escutei Rapadura Cast 350, né?
É. E eu tive uma experiência diferente de todos vocês, porque, assim, meus pais, eles se separaram quando eu era criança, mas eles continuaram morando na mesma casa.
Oh, não sabia.
A gente tinha uma casa de dois andares, basicamente, assim, porque a parte de baixo a minha mãe tinha construído pro meu avô, só que meu avô faleceu cedo. E aí, O meu ex se separou, mas meu pai ficou morando embaixo. Então ele convivia na casa e a minha mãe e meu pai cresceram como amigos. Eu cresci vendo eles como amigos, brigando muitas vezes, sempre aquela questão de quando ela se irritava e quando é que você vai embora, mas ao mesmo tempo ele tava morando ali e fica aquela coisa. Eu lembro uma vez até que eu fingi que eu tava dormindo, assim, porque tinha dessas coisas. Como eu, na época que eles estavam, que eles brigavam muito, eu sabia que eles não brigavam se estivessem na minha frente. Então, eu criança, eu me forçava muitas vezes a não dormir, eu tava, só pra estar presente pra eles não brigarem. Então, por exemplo, se minha mãe chegava tarde, que ela trabalhava fora, trabalhava em São Paulo e tal, tal. Aí eu sabia que meu pai tava lá esperando ela, eu ia ficar na sala ali fingindo, tá dormindo. E aí uma vez eu acordei, eles estavam discutindo, conversando, e eu lembro até que ela... Eu continuei fingindo que tava dormindo só pra ouvir. E ela perguntou pra ele, pô, mas qual é o teu objetivo? O que você quer, né, aqui. E aí ele falou pra ela, meu objetivo é ver o Rafael se formar e seguir com a vida dele. Esse que é o meu objetivo. E realmente, quando você escuta o Rapadura Cast do Bruce Lee e vê como foi a minha história com ele, vai entender que foi exatamente o que aconteceu. E, no entanto, lembrando, revendo o filme, eu vejo mesmo essa relação do pai. Eu lembro que realmente eu queria chamar a atenção do meu pai quando eu ia crescendo. A gente era muito diferente, ele não lia, ele não gostava das coisas que eu gostava, ele era muito diferente mesmo. Tanto que eu não gostava de futebol, eu passei a gostar de futebol porque era o único elo que eu tinha com ele. E aí ele foi me levar pro estádio, e eu comecei a acompanhar o Vasco, ainda bem que naquela época, porque se fosse hoje eu tava ferrado, né, ia ser uma só lembrança triste, mas era época de 97, assim, época que o Vasco realmente era...
Glória
era de mundo do Brasil, né? Exatamente.
Já foi isso? Já existiu isso?
Já existiu, muito bonito. E aí, eu ia com ele no estádio, era a maneira que a gente tinha uma ligação. Futebol, até hoje, o futebol, ele me remete a isso. E no entanto, era muito distante a realidade dele para entender quando eu dizia que eu ia viver de literatura. Ele foi a primeira pessoa para quem eu disse que ia ser escritor. E a resposta dele foi, vai morrer de fome.
Igual o PH com a história ali, né? Fazendo curso de história.
Vai ser muito professor. Parecido. Só que, felizmente, como a gente comentou, assim, eu tive uma mãe que foi muito incisiva, assim. Ela foi a pessoa que é a única pessoa, na verdade, que acreditou em mim. Ela falou pra ele, assim, então se fosse preciso, a gente ia passar fome, então, até eu conseguir.
Tua mãe é foda demais.
E aí eu lembro que depois que meu pai faleceu, a situação lá em casa, a gente tava quase à beira da falência. Eu olhava assim, a gente morava numa casa no Alto da Boa Vista, que era uma casa grande, só que ela tava precisando de reforma, e eu não sabia nem se a gente ia conseguir vender aquela casa. E aí a editora, que era a Leia na época, ela ia entrar no Brasil de uma maneira, ela ia comprar uma outra editora, o negócio não deu certo. Aí quando o meu editor me ligou, eu pensei que ele ia dizer pra falar, o teu livro vai ser lançado... mês que vem, e na verdade era pra dizer, ó, não deu certo, a gente não sabe o que nós vamos fazer ainda, e não se monta uma editora do dia pro outro, e aí se você quiser sair, tudo bem, mas se você quiser acreditar no projeto, eram umas coisas assim, de que eu sentava e ficava olhando, pensando, caraca, o que eu vou fazer da minha vida? E aí, um dia muito marcante, assim, que me bateu aqui na cabeça, foi que como estabelecer a falência e tal, eu dava aula de artes marciais, mas não era suficiente só para sustentar uma casa daquela. Aí eu fui tentar arrumar um estágio de estagiário de marketing no curso de inglês. E aí eu fui, passei no primeiro dia e aí eu vi que eu ia ser muito infeliz naquele lugar, trabalhar de sábado a sábado fazendo algo que eu não queria, ia ser horrível. Mas aí no segundo dia eu fui, eu botei a gravata, né, o terno. E eu tava indo, aí eu fui pegar o metrô na Praça Sans Penha. E aí eu lembro, quando eu cheguei na Praça Sans Penha, eu comecei a chorar, cara. No meio da Praça Sans Penha, sozinho, assim, olhando aquilo, pensando, caraca, o que eu tô fazendo da minha vida? Aí minha mãe sentiu isso e me ligou. Assim, mãe é foda, né?
Mãe, não, eu não duvido nada disso.
Sim, ela fala, sempre que eu tenho problema, ela sente. Aí ela me ligou, ela perguntou, filho, tá tudo bem e tal. Aí eu falei pra ela, não, mãe, olha só, eu tô aqui tremendo, eu tô aqui com essa gravata, com esse terno aqui, isso aqui não sou eu. Eu tô me sentindo um palhaço vestido nisso aqui por não ser eu, né? Não, não, não pela roupa, obviamente, né, Siqueira? Pra você não achar, não falar que eu tô usando os advogados. Mas é porque aquilo não era eu ali dentro. Aí ela virou e falou pra mim, ó, Rafael, tira essa gravata agora. Eu lembro da falando isso. Tira essa gravata agora, pega um ônibus, volta pra casa, liga o teu computador e começa a escrever. Porque eu não sei o que vai acontecer na nossa vida, mas alguma coisa vai ter que acontecer.
Tá respondido quem você escolheria. No...
Fora, né?
Mamãe é demais. E aí, pra gente finalizar o arco desses personagens, que a gente falou dos quatro personagens... E olha, e não foi combinado nem nada, mas a personagem que é ignorada, ela ficou por último.
É.
Por quê? A gente ignorou ela?
Não, porque não, até ela se coloca nessa posição.
Ah, Alisson, não.
Quer conversar?
Não.
Por que não?
Vai embora.
Pra onde quer que eu vá?
Vai embora! Você é cheio de problemas.
Ah, só eu tenho problemas.
Problema é fazer tudo o que te mandam fazer. Isso é um problema.
Está bem, mas não fui eu que despejei minha sacola para os outros participarem dos meus problemas. Não é? O que foi? Fala. É sério. É muito sério. É com seus pais.
É.
O que fizeram com você?
Eles me ignoram.
Sei.
É uma das grandes merdas que tem nos Estados Unidos e reverbera um pouquinho pro mundo, que é o tal do teste de QI, né? Uhum. Então uhum. É quase como um sistema de castas velado, porque o que realmente te fez inteligente é que um dia você fez o teste de QI e deu alto e você acreditou naquilo ali, ou porque você de fato era inteligente, entendeu? Quem gerou o quê? A inteligência ou o teste lá do QI? E quando você... se coloca, quando te colocam na posição de freak, né, nos Estados Unidos principalmente, uhum. Se você aceitar, você vai cada vez mais mergulhar nesse lance do freak e se tornar de fato freak. Mas quem foi que veio primeiro, você ou o rótulo?
Aí é que tá a pegada. A personagem da Alison, acreditem, primeiro, ela é uma das mais queridas do Clube dos Cinco. Eu acho que ela concorre com o Bender em relação a mais querido.
Até porque ela se transforma, né, você quer?
Aí é que tá a questão, o X da questão. Mas também ela é a personagem mais polêmica dos cinco.
Uhum.
Justamente por conta dessa transformação. A questão é, aquela Alison que a gente tinha conhecido durante 90% do filme, certo? Que de repente se transforma naquele patinho branco. Foi por essa Alison que todo mundo que assistiu o filme se apaixonou, cara.
Inclusive o Andy já se apaixonou, né? O atleta.
Uhum. Foi por aquela Alison que é mais esquisita, que fica na dela, que é capaz de desenhar uma paisagem linda e depois pegar a caspa dela e jogar como se fosse neve, sabe?
Nossa, sim.
É a maluquete, é aquela que não se encaixa em nenhuma caixinha, entendeu?
E não consegue se expressar, né? Ela, isso, enquanto ela tá, todo mundo falando, assim. Tá todo mundo falando e ela parece que não quer se expressar, né? Porque uhum. É aquela parada, né? Eu já vi, inclusive, livros, até filmes mesmo, de pais dizendo assim, de pais que são desse jeito, dizendo assim, olha, se você não se destaque, porque...
Prego que se destaca é o primeiro a ser martelado.
Exatamente. Fique na sua, faça o seu, nem seja melhor demais, nem seja pior demais. É isso. Só siga o rumo. Aí é aquela...
medíocre.
Exatamente, é o medíocre, né? Que fica lá naquele meiozinho, não atrapalha ninguém. Pode até chegar longe. Até mais longe do que daqueles que se destacaram antes, sabe? Mas não incomoda. E eles acabam não vivendo também, né? Não aproveitando e não conseguindo se expressar também.
Pois é, mas Juras, no caso da Alison, eu vejo que ela tem uma sensibilidade artística muito forte.
Sim.
Certo? Ela é uma pessoa muito sensível. E aí é que tem o grande dilema. Alguns fãs de Clube dos Cinco acham que aquele final não fez jus à própria Alison, porque fica parecendo que ela virou uma igual aos outros.
Ela virou a Claire.
É, ela tipo assim, por ela ter ficado bonitinha, agora é o certo, né?
Porque ela é bem bonitinha, cara. É o fato dela ter se adequado aos padrões visuais,
isso,
estéticos, isso, que todo mundo tinha.
Exatamente, exatamente.
Certo? Pra mim seria mais justo o Andy ficar com a Alison do jeito que ela era.
Isso, ia ser bem mais bacana.
Certo? E tem outra, mas tem outra corrente que vê algo diferente nisso. No próprio ato que a Alison fez. Tem uma pergunta que ela faz pra Claire que é muito forte, certo? Que o pessoal acha que é um diálogozinho bobo, mas que eu pessoalmente acho muito forte. Ela pergunta pra Claire, por que você tá sendo legal comigo? E aquela responde, porque você tá deixando.
Nossa, isso diz muito sobre muita coisa, né?
Pois é, o Jude Nelson, o Bender, ele diz no comentário do filme que a Alison tá sendo generosa com a Claire ali. Não é que ela esteja se vendendo, certo? É que ela tá ajudando a Claire a fazer algo por outra pessoa.
Uhum.
Ela tá ajudando a Claire a ser altruísta, algo que ela não tinha sido nunca. Até porque você vê os diálogos da Claire, até mesmo naquela cena onde tá todo mundo confessando, a Claire é escrota. A Claire que diz, olha, quando isso aqui terminar, a gente não vai ser mais amigo.
Ah, é, porque ela tem essa casca da popular, né? Da patricinha, que só anda com os populares, que enxergam os outros como...
Inferiores.
Ela enxerga as cascas dos outros, né? Uhum. Tipo assim, se você é bonito, se você é rico e tudo mais, ah, você é do meu grupo. Se você não é, se você é um nerd, se você é diferente, se você é esquisito, você é de outro grupo, né?
Você não é só de outro grupo, você é de outro grupo e deseja e queria ser do nosso.
Isso, exatamente.
Entendeu? Vocês idolatram a gente.
É um outsider.
É tanto que existe essa discussão no filme, né? Deles lá, dizendo assim, a gente se tornaria, a gente seria amigos, a gente é amigo, né? Depois de tudo isso aqui, a gente é amigo. E ela bate na tecla, né? Claire diz assim, não, fora daqui é outra coisa, né? Até por causa da culpa dos amigos, né? Porque os amigos, não, nossa, tu tá andando com esse nerd aqui, por quê?
Uhum.
Né? Então, olha o medo de você ser quem você realmente é por causa do julgamento dos outros, né?
Olá, pessoal do Rapadura, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo?
O meu nome é Sérgio Severni, eu sou de Guarulhos, na Grande São Paulo.
E se tem um sentimento, assim, que a gente sente assistindo o Clube dos Cinco, é aquele medo de envelhecer, né? E isso é uma coisa muito bem trabalhada pelo John Hughes no filme. E é uma filosofia tremenda sobre o que é crescer, sobre os medos de envelhecer. Eu lembro que foi um filme muito libertador até para mim nesse sentido, né? Pelo fato de justamente sair da adolescência ali e partir para uma vida mais madura. E se tem uma parte do filme que representa muito bem isso, é a parte quando a Alison, né, fala que quando é inevitável, a gente vai se tornar como os nossos pais, não tem saída, não tem escapatória, é um ciclo interminável, meio como os nossos pais, né, do Belchior, cantado pela Elis Regina. E aí ela fala que quando você cresce, o seu coração morre. E é uma frase que congela a tua alma por dentro totalmente, assim, e logo depois o Bully, ele fala, né, quem liga pra isso? E aí ela, com aquela voz de choro, quase engolindo a própria fala, ela fala o I care, eu ligo, né? Então, é de arrepiar, falo isso com o corpo inteiro arrepiado, porque é realmente uma cena e uma frase, pra mim, antológica na história do cinema. Parabéns pelo trabalho de vocês.
A Alison, se permitindo que a Claire seja gentil pra ela, ela tá ajudando a Claire, ela não tá fazendo isso por ela, ela tá fazendo isso pela outra, certo? Esse é o posicionamento do Judge Nelson que faz o Bender. E que eu acho um posicionamento bem condizente com o personagem, bem condizente com a sensibilidade dela. No entanto, tem uma cena do filme que foi cortada da versão de cinema, mas que aparece em algumas versões pra televisão, que tá inclusive no trailer do filme, no trailer original, em que a Alison, com aquele vestido dela de patinho branco, ela fala pro Andy, eu não quero ficar mais sozinha. E o Andy diz pra ela, você não precisa estar. Porque é aquela coisa, ao contrário, por exemplo, do Brian, do próprio Bender que a gente falou aqui, a Alison, ela é uma solitária, ela não tem amigos.
Sim, a gente falou isso até no começo do cast, né, sobre os pais dela. A gente não sabe quem tá deixando ela no colégio, a gente não sabe nem se tem pais, né, ali.
Pois é, ela não tem amigos, ela não tem ninguém que se importe com ela, ou então que mostre pra ela que se importe com ela. A primeira vez que ela se sentiu querida foi acolhida por esse grupo de ragtags, certo? Essa coxa de retalhos. Foi a primeira vez que ela teve atenção, a primeira vez que alguém olhou pra ela.
E você vê, inclusive, da forma que eles se expressam, né? Se você for pensar, a própria parte musical do filme é muito interessante, porque você vê o atleta, o Andy, né? Ele meio que extravasa o que ele tá sentindo, dançando, né? E dançando quase como Footloose ali, lembra?
E quebrando janela, cara. A janela quebra com o grito que ele
dá. A raiva, né, cara? Ele tá soltando toda aquela raiva dele através da dança, né? E toda a parada sincronizada entre eles, mostrando que é todo mundo diferente ali, mas quando todo mundo quer se divertir, eles se divertem mesmo, né? Independente de terem personalidades diferentes, né?
Juras, é aquela coisa que ele experimenta que você faz. Você pega 5 estranhos, certo? Que nunca se viram, com personalidades completamente diferentes, e joga dentro de uma sala por um dia todo, certo? Em algum momento... Porque o homem é um animal social, um animal político. Em algum momento, esse pessoal vai começar a tirar as armaduras, tirar as camadas. Tem até uma coisa que eu gosto muito no filme. Eu não sei se o John Hughes fez isso propositadamente, ou se foi um feliz acidente. Mas como esses personagens têm camadas, eles vão tirando essas camadas de roupas aos poucos. O Andy é que faz mais isso. O Andy, ele começa com aquela camiseta com aquele uniforme completo de atleta, e no final ele tá só com a camiseta, certo? O próprio Bender também tira o casaco, o Brian tira o casaco. Eles vão se desarmando na frente uns dos outros. E sendo sinceros pela primeira vez na vida deles. Podendo falar o que eles sentem, o que eles querem, o que eles passam, o que eles passaram, do que eles têm medo. É isso que eu acho tão poderoso no Clube dos Cinco. É o fato de a gente ter 5 jovens que têm cascas que eles exibem pro mundo, mas que eles vão se desarmando um na frente dos outros. E permitindo-se chegar e dizer, tá tudo bem.
E o que é engraçado, né, Siqueira? Porque desde o começo, quando eles entram nessa detenção, né, esse castigo num sábado pela manhã, chegou lá o diretor, né, e dá uma folha para eles escreverem uma redação, né?
Uhum.
Para responder a pergunta, né? Quem são eles, né? Quem você é?
Quem vocês pensam que são?
Quem vocês pensam que são?
Que é pior ainda, né? Talvez, né?
Quem vocês pensam que são? É, né? Pior do que quem vocês são. Aí ele tá realmente querendo que a Claire escreva, eu sou uma popular, as outras querem ser igual a mim, tá?
É tanto que a redação final, na verdade, é só uma na redação que
é
entrega.
É, o Brian. O Brian, que é o único que fica sem ninguém no final.
É, verdade.
Mas claro, ele acaba sendo o porta-voz, né, de todo mundo.
Exatamente.
Ele é a voz da galera.
Que eles mesmos se enxergavam como os estereótipos que todo mundo colocava, né? O cérebro, o atleta, o caso perdido, a princesa, o criminoso, né?
É, e sabe uma cena foda, porque me lembrou você falando disso, Júlio? Tem uma cena, no fim das contas, o Bender, que é o nosso herói do filme aí, né? Ele tinha tocado alarme falso, como a gente comentou, ele era o que menos tinha feito alguma coisa, né? Mas no início o diretor bate muito nele, né?
Ameaçar bater mesmo.
Isso, então, aí é essa cena que eu queria falar. Que o Jura está lembrando dessa questão de quem vocês pensam que são. E aí o diretor, ele bate muito na tecla de que o Bender, ele é o fracassado, ele é o loser, ele é o perdedor. Aí,
tanto que não tem mais jeito, né? Que não tem mais jeito.
Isso, que é o caso perdido. E aí tem essa hora que ele bota o Bender numa sala fechada, eles dois, e ele meio que deixa claro, assim, de que daqui a 5 anos você vai ser aquele cara que vai estar preso, que é aquele cara que não tem futuro.
É um
rótulo. E aí, olha, agora isso, um rótulo. E agora, olha pra mim, eu ganho não sei quantos mil...
$31 mil.
$31 mil por ano. Assim, grandes merda, né? $31 mil por ano. Tudo bem que o dinheiro naquela época era diferente de hoje, tá? Mas ainda assim, porra, eu sou um homem exemplar. É isso que ele quer dizer. E aí, quando ele fala isso, se a gente não tivesse passado, porque eu até tinha notado que isso acontece próximo da uma hora ali, tipo 50 minutos de filme. Se a gente não tivesse passado 50 minutos preso com o Bender naquela sala, a gente também poderia concordar com o diretor naquele momento. Esse aí é o caso perdido, é o membro da gangue que vai morrer esfaqueado ali, né? Lá no Brooklyn. E aí, o que o cara faz? O cara vira e começa a provocar ele. Então, tô aqui, me bate, me dá um soco, provoca o Bender, né? Vai aqui, ó, aqui no meu queixo. E o Bender, o olhar, a interpretação do Jude Nelson é muito incrível bom. Nessa cena, porque ele passa aquela coisa do eu sou revoltado e coisa e tal, mas nessa cena ele passa uma fragilidade, Porque sem dizer nada, ele passa com o olhar e com a expressão dele de que ele entende o que, que o diretor tá fazendo. Ele tá falando, me dá um soco, porque é o que eu preciso para acabar com o teu futuro e fazer você ser aquilo que eu acredito que você é.
Isso aí.
Muito, tanto que ele muito vira, bom, muito bom. Ele vira e fala, você é um covarde. E assim, pra um cara desse, ser chamado de covarde assim na cara, ele quer dar aquela porrada. Mas aí ele pensa, cara, se eu der esse soco, eu vou ser o loser, eu vou ser o cara que daqui a 5 anos vai estar preso. Isso
é exatamente o que ele tá falando, né? Aquela fagulha de esperança segurou ele, né?
Exatamente. Por isso que é foda pra caralho essa cena.
Muito bom.
E até combina com o que o Bender fala, acho que mais à frente, né? Que... Cara, o Bender, inclusive, ele tem que fazer psicologia, porque esse é o cara que mais mapeia as pessoas do universo.
Nossa,
mas, enfim,
muito bom.
Ele fala, não sei pra quem, acho que é pro nerd, assim, que você pode tentar me ignorar. Não, você não vai. Não, você não vai conseguir
ele
me ignorar.
Isso pra Claire.
Pra Claire, né? Por mais que você tente. E ele tá todo tempo fazendo isso com todo mundo, inclusive com a gente que tá assistindo. Porque em determinado momento a gente quer ignorar aquele cara que tá enchendo o saco no filme, né?
Muito bom. Mas deixa eu perguntar pra vocês. A pergunta da redação, só que mudando o tom, ao invés de o que vocês pensam que são, é o que você é, pelo menos o que você imagina nesse momento, o que você é. Siqueira, o que é que tu é, Siqueira?
Um trabalho em progresso.
Aí pronto, respondeu numa frase, é isso. Tu acha que tu é isso, um trabalho em progresso? Por quê? Não conquistou ainda o que tu quer conquistar?
Eu acho que no dia que eu disser eu sou isso... Podem me matar, cara. Sério. No dia que eu disser que eu sou isso, sou aquilo, que eu tô pronto, eu acho que podem tacar uma bala na minha cabeça, porque eu acho que a vida não funciona assim.
Tu não quer se prender a um rótulo, sequer advogado?
Eu não quero ser só uma coisa. Eu não quero ser só um cara. Eu quero ser 50 caras. Eu quero, no momento que eu me sentir confortável no papel, eu quero assumir outro. Cara, vida é mudança. Honestamente, às vezes eu me sinto muito confortável num lugar e eu acho que é o ponto que... Naquele ponto que tem que vir alguma coisa externa e me balançar, cara. Eu acho que parar, dizer eu sou só isso, é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano. E eu venho aprendendo isso nos últimos dias. E eu não quero esquecer quem eu fui, eu não quero esquecer quem eu fui nesses últimos 29 anos. Mas eu também quero saber muito, eu quero muito saber quem eu vou ser daqui a 29 anos. E eu não quero colocar um quadrado de dizer eu vou ser isso. Eu quero chegar lá.
Ele tá chegando nos 30, hein, sequer.
Por isso que eu tô ficando tão reflexivo, cara.
A gente que já passou, né? Você vê que o PH chegou,
eu
né,
tô
PH?
Aqui, fala baixo.
3.0, né, PH?
Ai, caraca.
O que é o PH no 3.0?
É, diferente do de 2006, né? Chato pra caramba. Só ver os comentários aí do Rapadura aí.
Amigo, 10 anos atrás, amiga.
10 anos atrás, né, cara? Tem que mudar, mas é isso aí, é evolução. Ou não, né? Apesar de gostar da resposta do Siqueira, eu gosto mais ainda da resposta do filme, assim, com relação a essa pergunta. Que não adianta você escrever uma redação, nem você falar o que de achas você é, ou o que você acha que é, né? Que é essa pergunta lá. São suas atitudes que fazem, né? Então, eu sou várias coisas, depende do olho que esteja olhando. Pro Dracon eu sou uma pessoa, pro Juras eu sou outra pessoa, pra minha esposa outra pessoa completamente diferente, pra minha mãe etc, e por aí vai. E pra cada ouvinte provavelmente uma pessoa também diferente. E é isso que no filme eles são. Nos entregam no começo estereótipos, perguntam pros estereótipos o que eles pensam que são. A resposta pode parecer óbvia e pode dar pano pra 50 linhas de uma redação pra cada um. Mas no final eles não são mais aquele estereótipo, porque as ações deles redefiniram o olhar que a gente tinha deles. Então no final, por mais que pode parecer estranho, a estranha ficar normalzinha, mas esse é um novo olhar que ela está propondo. Pode parecer estranho o cara do mal se apaixonar, fall in love, né? Esse é um novo olhar que ele está te dando. E a gente é todo tempo isso. Depende do contexto, depende do momento, depende do problema, depende sempre da circunstância. Então, na verdade, a resposta certa é eu e acredito, assim, o nada não existe de fato, mas sou qualquer coisa que as pessoas queiram ver.
Que legal, gostei.
Não é? Quase um Raul Seixas, um PH, hein?
É quase a metamorfose ambulante, né?
É.
Mas eu acho que esse conceito é muito interessante. Eu me aplico também nesse conceito, sabe, PH? Eu nunca me incomodei muito com a visão que as pessoas tinham da minha pessoa, sabe? Assim, que do que eles acham do Jurandir, pra mim nunca me incomodou. E talvez eu sempre... Eu tenho uma habilidade, que eu não sei se é positiva ou negativa, de fazer com que as pessoas me enxerguem muito diferentes. Cada um me enxerga de uma forma, sabe? Eu não sei se isso é positivo ou negativo, ou se eu sou muito complicado, ou se eu sou eu aparento não saber quem eu sou, sabe? Assim, se o Draco me vê de um jeito e o PH de outro, e são muito diferentes os conceitos, eu não sei se isso é uma qualidade ou um defeito, né? Mas eu não me incomodo com isso. E é tudo uma questão de perspectiva, né? O próprio fato da gente assistir Clube dos Cinco lá nos anos 80, nos anos 90 e assistir agora, a gente consegue enxergar esse filme com camadas completamente diferentes. Eu acho que o Jurandir, por exemplo, do que eu já expus na internet, principalmente, e em podcast, se você pegar o Jurandir lá de 2006, ele é um Jurandir completamente diferente do Jurandir de hoje, sabe? Então, eu dizer quem eu sou agora, eu consigo dizer. É um cara que tá buscando compreender as coisas. Eu sempre, se você pegar desde o começo, eu sempre busquei muito compreender as coisas para expandir as minhas ideias, os meus objetivos. Eu sempre cutuquei muito as pessoas, porque eu acho que às vezes as pessoas entendem errado a provocação, sabe, de como se fosse algo negativo, e às vezes eu gosto de provocar pra tentar tirar o melhor da pessoa, sabe, porque quanto, olha que interessante. Mesmo
se o melhor da pessoa seja o pior?
Às vezes sim, PH, porque às vezes o que é ruim pra pessoa, às vezes não é ruim pra ti, entendeu, porque você pode se identificar com aquilo, sabe, tipo assim, se você tá com um problema muito grande e você fala pra outra pessoa, esse problema passa a ser compartilhado, sabe, antes era só teu. Agora é compartilhado. E você pode tentar conseguir achar uma solução para aquilo. Sozinho, às vezes, é mais difícil. O Jack do Lost falava, né? Se a gente não aprender a viver junto, a gente vai morrer sozinho, né? Então, a comunidade é muito importante. E a comunidade meio que reflete o que eu sou, sabe? Eu gosto de agregar, eu gosto de estar com as pessoas, sabe? Eu gosto de conversar com as pessoas, gosto de ouvir. Às vezes o diálogo não é muito fácil, sabe? Porque todo mundo tá com uma situação completamente diferente. O cara tá ouvindo esse podcast, ele pode estar no melhor dia da vida dele, mas ele pode estar no pior dia da vida dele, sabe? Ele tá pensando o que é que ele vai fazer da vida dele agora. E aí? O que é que ele vai fazer quando acabar esse cast do Clube dos Cinco? Ah, ele vai, sei lá, dar um abraço na mãe dele porque ele achou bonito a gente falando das nossas mães? Pode ser, por que não? Ah, ele vai tirar o DVD da prateleira e vai assistir Clube dos Cinco? Ah, ele vai lá no Netflix e vai assistir o Clube dos Cinco e tentar ver o Clube dos Cinco por uma outra imagem? Ah, ele vai passar a tratar o amigo do colégio de forma diferente? A gente não sabe. A gente deseja que as pessoas sempre melhorem, né? Porque quando a gente faz um programa, por exemplo, pra um filme como Clube dos Cinco, a gente quer que as pessoas melhorem, né? Ou que embarquem nessa onda, sabe? De reflexão. Porque essa pergunta é muito difícil. Quem é você? Eu sou um Jurandir, um cara muito complexo e que...
É o Jurandir Nelson.
Eu posso ser um pouquinho... Eu sou um pouquinho de cada um, pé. Eu consigo ser um pouquinho de cada um. Por isso que esse filme... Acho que todo mundo aqui é um pouquinho de cada um do Clube dos Cinco, sabe? E tu, Dracon?
Verdade, é verdade. Eu sou um sonhador, né, Jura? Disso que eu faço. Eu entendo Siqueira quando ele fala de... quando a gente tá muito... confortável com uma determinada situação que se incomoda, com as pessoas que não, que são opostas, elas buscam uma estabilidade e ficar confortável numa situação. Mas eu me sinto muito parecido com o que o Siqueira comentou, de cada vez que uma coisa fica muito fácil, principalmente, uma coisa fica muito palpável, assim, tá na hora de buscar alguma coisa. E foi, se eu hoje estou aqui é porque um dia eu vi o Bruce Lee e prometi, caraca, quero ser igual esse cara. E aí, é isso que eu espero, sim, um dia também poder servir de exemplo para outras pessoas. Eu vejo, recebo e-mails, né, sobre isso, pessoas que querem seguir os passos e tal. E, pô, da realidade de onde eu vim, cara, puta, a realidade pobre, as coisas de tantos amigos que eu vi, amigos se perderem para crime, putz, pessoas tiveram destino tão tristes, e pessoas que estudavam comigo, pessoas que foram meus alunos.
E tu poderia ser um deles também, né?
poderia, é verdade, poderia ter sido um dele. E aí, pô, no país do futebol, viver de literatura, isso aí era uma coisa muito distante, não era só pro meu pai, pra eu explicar pra qualquer pessoa, isso era uma realidade muito distante. E eu já sentei com pessoas do mercado da história, depois que eu virei editor, eu fui um dos editores mais jovens do mercado, bati todos os recordes de venda e tal, e me ofereceram um cargo ainda maior. E aí eu fiquei naquela situação. De um lado eu tinha uma super oferta como escritor, do outro lado eu tinha a possibilidade de ser o editor mais jovem do mercado numa alta posição. E aí eu vi que, cara, eu estava confortável naquele momento. Eu ia deixar de ser um escritor. E cadê o cinema que eu tinha prometido para mim mesmo? Então eu joguei tudo pro alto e decidi, não, vou seguir nesse caminho aqui. E aí... Eu comecei uma outra estrada. É isso que eu vou fazendo, vou me reinventando. E aí, o que eu espero? Que um dia eu possa chegar no futuro e aí eu possa ter o meu filho olhando para mim e falando: papai, eu também tenho esse sonho aqui e eu quero buscar igual você fez.
Legal, mas hoje, tô olhando para ti agora. O que é que tu vê? Tu olha no espelho e tu vê o Dracon. A gente conhece a história do Bruce Lee, as tuas inspirações e tudo mais. Mas tu olha no espelho, o que é que tu vê?
Cara, é disso que a gente tá falando, perto de tudo que eu vi, perto de pessoas que... Pô, eu sou um sobrevivente, cara.
Excelente.
É assim que eu me vejo, um sobrevivente.
E é o que a gente mais ou menos faz todo dia, a gente sobrevive nesse mundo cão, né, como diz a música.
É verdade.
Tá aí, podcast sobre Clube dos Cinco, onde a gente refletiu sobre tudo, sobre o filme, sobre o John Hughes. Obviamente, esse filme é muito complexo, né? Cada um tem a sua interpretação, a sua visão de algum personagem, de algumas cenas e tudo mais. A gente quer que você complemente aqui nos comentários, porque pra gente é muito especial falar sobre um filme desse, né? Por isso que a gente demorou tanto pra falar. Talvez a gente estivesse amadurecendo pra poder falar sobre ele, né?
Porque
com certeza a gente, quem acompanha aqui o Rapadura Cash há quase 10 anos, você vê que amadurecemos em muitos sentidos, né? Não amadurecemos em outros, mas em alguns a gente amadureceu. Mas a vida é isso, né? A vida é isso, é um aprendizado atrás do outro. Muito bem, é isso. Tem os comentários aqui no rapaduracast.com.br. Você tem uma missão aqui de deixar sua opinião sobre Clube dos Cinco, sobre quem é você. Quero saber quem é você. Que tá aí do outro lado, sabe-se lá onde está escutando, no ônibus, na academia, na faculdade, em casa mesmo, durante o trabalho. Conta aí quem é você, que vai ser bacana. Vai ser bacana descobrir um pouquinho mais sobre você. Muito obrigado também a todos os ouvintes que mandaram áudios assim absurdos sobre Clube dos Cinco. Vocês complementaram aqui nosso papo, contando as histórias e tudo mais. Quando a gente tiver mais oportunidades para fazer esse Rapadura Zap, que você pode mandar a sua mensagem de áudio pra gente. A gente vai soltar nas redes sociais, por isso é que é importante você seguir Instagram.com/rapaduracast. Tem perfil oficial do Cinema com Rapadura, que é facebook.com/cinemacomrapadura, ou @rapadura no Twitter, ou os nossos pessoais lá no Twitter. Tem aqui na postagem desse cast, só clicar nos nossos nomes e você vai cair nas nossas redes sociais. É isso, muito obrigado a todos e até semana que vem. Tchau.
Caro senhor Verno, aceitamos ficar um sábado inteiro de castigo por aquilo que fizemos de errado. Mas achamos besteira o senhor nos mandar fazer uma redação falando sobre nós mesmos. Pode nos ver do jeito que quiser, da forma mais simples e como achar melhor. Mas o que descobrimos é que cada um de nós é um cérebro,
um atleta,
um caso perdido, uma princesa
e um criminoso.
Isso responde à sua pergunta? Atenciosamente, o Clube dos Cinco.